Então, o objetivo desse curso não é persuadir ninguém a respeito da existência da imortalidade da alma, mas se bem que nós vamos colocar uma série de fatos que demonstram a absoluta impossibilidade da hipótese contrária, mas é fornecer a vocês uma série de conceitos e de articulações que permitam enquadrar o fato da imortalidade de uma maneira mais viável na sua consciência todos os dias. Ou seja, por isso que o curso não se chama imortalidade, sem a consciência de imortalidade. Ou seja, como você deve tomar consciência do fato da imortalidade e como essa consciência pode alterar, modificar e melhorar de algum modo a orientação de toda a sua vida na esfera tanto cognitiva quanto na esfera moral, etc. Então trata-se de, o objetivo inteiro do curso é ajustar o foco. Na nossa vida todos os dias, nós quase nunca tomamos como referência para as nossas ações, decisões e reações a escala de tempo que nós podemos chamar de imortalidade. Ao contrário, nós temos a visão de uma temporalidade terrestre limitada, digamos 70, 80, 100 anos no máximo. Tomamos as nossas decisões em vista dessa escala de tempo e acreditam, alguns acreditam e outros não acreditam, que depois do término desse prazo virá uma outra vida completamente diferente. Esta outra vida é tão heterogênea, tão diferente de tudo que nós estamos vivendo aqui, que ela jamais serve de referência para os nossos atos. No máximo existe uma vaga esperança de uma coisa que as pessoas chamam de salvação ou danação. Então, do ponto de vista moral, existe todo um jogo aí de castigo e recompensa que pode influenciar até certo ponto a atitude de algumas pessoas crentes. Muitos descrentes também são, às vezes, afetados por isso, porque não têm certeza absoluta da sua descrença, então deixam resguardada a possibilidade de que haja um castigo para suas ações, então se abstêm de algumas ações, ou pelo menos se abstêm de cometê-las em público, né? Porque sempre é possível que haja um castigo depois da morte. Mas notem bem que a perspectiva que aparece aí não é da imortalidade, e sim é do castigo e recompensa. Agora, é evidente que se há uma imortalidade, ela não pode se constituir apenas dessas duas coisas. Deve ter um algo mais ali. Então, a substância da vida imortal nunca aparece. Só aparecem duas qualidades dela, que são a possibilidade do castigo e da recompensa. Não sabemos exatamente no que consiste a recompensa. Quando as pessoas dizem, é a visão de Deus. Eu digo muito bem, mas como você não tem a menor ideia do que seja a visão de Deus, como que você poderia desejá-la tão ardentemente? E também, quanto ao castigo, nós podemos formar algumas imagens que são mais folclóricas do que outra coisa. E, traduzindo assim, então, em termos físicos, esses dois simbolismos do castigo e da recompensa, nós continuamos ainda totalmente distantes de qualquer compreensão do que possa ser a vida imortal. Então, o propósito desse curso é justamente meditar sobre a substância dessa vida imortal, no que ela consiste, tá certo? E torná-la, então, fazer com que ela, longe de ser, quer dizer, uma outra vida totalmente diferente, que só nos afeta pela perspectiva do castigo e recompensa, que ela então se integre na nossa vida todos os dias como uma referência imediata. O ponto de partida desta investigação é o seguinte: se existe uma vida imortal, não é possível que você se torne imortal no momento de morrer. Portanto, se você é imortal, você o é desde já. Isto quer dizer que você não vai passar para uma outra escala de tempo quando você morrer. Você já está nesta outra escala, embora não seja nela que você presta atenção na vida todos os dias. Responder o que eu estou dizendo decorre do conceito mesmo de imortalidade, né? Então, por simples análise do conceito, Você vê que se existe uma faixa de tempo no qual você vai viver de uma certa maneira, numa certa modalidade de espaço, e se depois tem uma outra sem duração, uma outra interminável, na qual você vai viver de uma outra maneira, é claro que a escala interminável abrange a escala terminável. Tá certo? No entanto, isso é justamente o que eu chamo de consciência de imortalidade. Quer dizer, você conseguir enquadrar os atos desta escala de tempo na outra escala de tempo, que prosseguirá a sua existência após o término desta etapa. A dificuldade de conceber isto faz com que a ideia mesmo de imortalidade apareça, às vezes, evanescente ou demasiado abstrata, e por isso mesmo acaba não sendo levada em conta no dia a dia, mesmo pelas pessoas crentes. Como eu disse, as pessoas crentes não pensam em imortalidade, elas pensam em salvação e danação. Salvação e danação são qualidades da vida imortal, e não a própria vida imortal. Não são a substância da vida imortal, mas sim qualidades que ela apresenta. Então, a vida imortal pode ser muito boa ou pode ser muito ruim, mas continuamos não sabendo o que é ela. Né? Muito bem, a dificuldade que nós temos de conceber a vida imortal não é muito diferente da dificuldade que nós temos de conceber qualquer outra coisa nesta vida que nós vivemos. Em primeiro lugar, temos que ver que a pergunta pela imortalidade é uma pergunta que é feita não de modo genérico, a imortalidade da espécie humana, certo? Mas é feita em termos pessoais, a minha imortalidade. Minha mortalidade ou minha imortalidade são evidentemente um objeto de preocupação para mim. Então, nós introduzimos já esse elemento pessoal na coisa, quer dizer, a imortalidade faz parte de um destino pessoal. É algo que pode acontecer e pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Isso vincula imediatamente a ideia de imortalidade, a ideia do eu. Então, quem é imortal? Né? Se você disser, a minha alma é imortal, note bem que você não... A expressão é um pouco falha, porque ela separa, ela introduz uma separação entre o seu eu, aquele do qual você fala e você acredita que é, e uma entidade chamada alma. Então, quem vai sobreviver, a sua alma ou é você? A sua alma é uma coisa separada do seu eu ou é o próprio eu? Se no instante em que você morre, morre o seu eu e sobrevive uma alma, entre aspas, então essa alma certamente não é você. Então escapamos da perspectiva da imortalidade pessoal. Isso é só para vocês terem ideia de até que ponto o vocabulário com que se fala dessas coisas no dia a dia é completamente inadequado a qualquer exame realista do problema. Tá certo? E nós vamos ter que trocar esses termos, né? Os termos e os conceitos que estão aí subentendidos. Então, para tornar isso um pouco mais claro, vamos explorar um pouco essa ideia do eu. Quando nós usamos a palavra eu, nós usamos em primeiro lugar no sentido imediato para denotar a nossa presença num certo lugar, numa certa circunstância. Por exemplo, eu estou aqui agora. Isso quer dizer que eu recebo uma série de estímulos do meio exterior e estou consciente deles. Quer dizer, não apenas eu recebo, mas eu recebo o recebimento. Quer dizer, recebo as sensações que vêm do ambiente e eu as noto. Né? É este notar que nós chamamos de consciência. O simples fato de você ter as sensações não é consciência ainda. A consciência é um segundo grau de percepção que vem além das sensações. Tanto é assim que eu não noto todas as sensações que eu recebo, mas só aquelas em que eu presto atenção. Por exemplo, agora, vocês têm aí uma série de sensações musculares e térmicas, e ao mesmo tempo vocês estão ouvindo as minhas palavras. Eu espero que estejam prestando mais atenção às minhas palavras do que às demais sensações. Isso, se acontecer, vocês perdem o fio da meada do que eu estou dizendo. Então, esse caráter seletivo da percepção já mostra que há uma diferença entre a simples recepção de estímulos e a consciência. A consciência é notar os estímulos. E esse notar implica dar importância, ou seja, prestar atenção. Quer dizer que, do conjunto de estímulos que nós recebemos, alguns nos parecem importantes ou valiosos, positivamente ou negativamente. Tá certo? E esta seleção depende, vamos dizer, do que nós estejamos fazendo naquele momento, naquele lugar, quer dizer, depende dos nossos objetivos, do objetivo da nossa presença, tá certo? De qualquer modo, vocês percebem que este eu, ele sempre esteve presente de algum modo, tá certo? Porém, de que se constitui ele? Ele se constitui tão somente das percepções presentes que eu noto e da minha reação imediata a esses estímulos. Você pode dizer que você sempre esteve em algum lugar e sempre percebeu alguma coisa. Nenhum de vocês se lembra de ter estado no nada sem perceber coisíssima alguma. Quer dizer, não houve interrupção, né? Porém, se não houve interrupção, significa que houve continuidade? Qual é o conjunto, né, de elementos de consciência que compõe este eu presente? Vamos chamar este eu de eu presencial. Esse é o primeiro sentido da palavra eu. Quando você fala com uma pessoa, você está presente perante ela, você ouve a voz dela, você percebe a figura física e você responde a isso de algum modo. Então, o conteúdo deste eu presencial se constitui apenas das notas daquilo que você notou da estimulação presente. E isso não tem nada a ver com uma outra situação de 5 minutos atrás, no qual você percebeu outras coisas, né? Por exemplo, agora há pouco você estava lá na rua e você percebeu o movimento dos carros, né, a cor do céu, etc, etc, a direção do trânsito, tudo isso. Agora você está percebendo outra coisa completamente diferente. Existe alguma ligação entre uma coisa e outra? Não. Você percebe que, embora você sempre estivesse presente de alguma maneira, inclusive presente durante o sonho, né, você nunca esteve no nada. Então, podemos dizer, este eu presencial, ele está sempre aí. Mas ele está presente de maneira contínua? Simplesmente não é possível. Porque se eu digo que o conteúdo deles se constitui apenas das notas que você está percebendo agora, esse conjunto de notas é completamente diferente de uma coisa que você percebia 5 minutos atrás ou 10 minutos atrás, né? Então, este é o primeiro sentido, o primeiro e mais elementar sentido da palavra eu. Isso aí chama-se o eu presencial. Vamos fazer começar a marcar aqui. Eu chamo de eu presencial porque ele se constitui apenas de uma presença. E essa presença é picotada em conjuntos de notas ou conjuntos de percepções completamente diferentes, desligados uns dos outros, né? Embaixo desse sentido da palavra eu, existe um sentido mais permanente, mais durável, que é aquele no qual você sabe que terá de repetir certos atos e certas palavras em determinadas circunstâncias sociais. Por exemplo, eu estou habituado a dar aulas. Então, há uma série de circuitos de ação que eu vou repetir um certo número de vezes enquanto estiver vivo, e que se identifica com a minha função social de alguma maneira. Então, isso implica também um conjunto de expectativas que as pessoas têm com relação a mim e que eu tenho com relação a elas. Isso se expressa frequentemente em termos de obrigações, tá certo? Obrigações e planos, expectativas, objetivos que você tem. Isso tudo não está presente na sua consciência o tempo todo, mas é constantemente renovável. Toda vez que eu quiser pensar nisso, eu não preciso refazer os mesmos circuitos, porque eu me lembro facilmente deles. Eu chamo isto de eu. Tá certo? Então, isto é a minha presença na sociedade humana, a minha relação com todos os demais seres humanos, né? Então, todo cidadão, por mais burro que ele seja, ele tem alguma ideia de quem ele é socialmente, de qual é o tecido de obrigações e expectativas que ele tem com relação às várias pessoas. E, na maior parte dos casos, ele não confunde as obrigações que tem com uma pessoa com aquelas que tem com outra pessoa. Quer dizer, aí já é um conjunto de códigos, tá certo? Que se constituem, sobretudo, de expectativas que eu tenho quanto ao que os outros podem fazer e que eles têm com relação a mim, e também o conhecimento que eu tenho da expectativa que eles têm dos meus atos, né? Quer dizer, o que se espera de mim, o que eu sei do que se espera de mim, tá certo? É claro que este eu, vamos chamar então o eu social, ele pode mudar muitas vezes na vida, mas ele tende a uma certa estabilidade. É claro, por exemplo, que o conjunto de direitos, deveres e expectativas que você tem quando você está na escola primária não é o mesmo que você tem quando você arruma o seu primeiro emprego. Então, aí o seu eu social mudou, tá certo? Mas ele não é instantâneo como o eu presencial. O eu presencial consiste apenas de estímulos instantâneos que estão presentes neste momento. O eu social não, ele tem uma certa estabilidade, uma certa durabilidade, e as suas transformações frequentemente são problemáticas, são difíceis. A adaptação que você tem a uma circunstância completamente nova, quando você muda de emprego, muda de bairro, muda de país, casa, divorcia, etc, etc. Ganha dinheiro, perde dinheiro, quer dizer, toda vez que a sua situação muda, tem uma série de adaptações, e essas adaptações geralmente não são muito fáceis e muito menos são instantâneas, elas duram um certo tempo. Então, esta é a segunda camada. Sei que ele também é subdividido, mas não é subdividido em pedaços tão pequenininhos quanto o eu presencial. Os elementos que o compõem têm uma certa durabilidade, né? Tá certo? Tem um picotado, mas é um picotado feito de peças mais compridas do que o eu presencial. Por baixo desse, existe um terceiro sentido que tem a palavra eu quando você conta a sua vida. Para você mesmo, quando você se recorda, quando você conta para alguém, tá certo? Então, esse vamos chamar de eu biográfico. Então, o eu biográfico, ele também se subdivide em etapas, tá certo? Essas etapas podem ser bem longas, tá certo? Também. Às vezes você pode ter, vamos dizer, uma aceleração ou desaceleração do curso da narrativa que você conta para você mesmo. Quer dizer, certos acontecimentos que foram de intensidade ou de importância muito grande podem requerer uma narração mais meticulosa. E outras épocas onde você acredita que aconteceu menos coisa ou que aconteceu coisa de menor importância, você conta rapidamente. Então pode ser que um acontecimento de 5 minutos ocupe vários capítulos e outro acontecimento de 2 anos. Leve só um pedacinho do capítulo, porque depende da valoração que você faça dos vários episódios, tá certo? Então você vê que este eu, ele já tende a obter, vamos dizer, uma forma mais ou menos completa, como se fosse, digamos, o romance da sua vida, né? Cada um se acredita capaz de contar a sua vida, mais ou menos, e ao contá-la, ele percebe uma forma, como se fosse uma coerência, uma continuidade. Não importa se essa continuidade é real ou imaginária, mas todos nós contamos a nossa vida sentindo nela alguma continuidade. Mas essa continuidade, evidentemente, não é perfeita. Primeiro, porque nós temos hiatos de memória. Existem blocos inteiros de acontecimentos que desapareceram para sempre e dificilmente você poderia recuperá-los. Em segundo lugar, porque o que você conta não é exatamente a vida como ela transcorreu, mas a interpretação que você está fazendo dela agora, a qual também pode mudar daqui a algum tempo. Não é isso? Quer dizer, agora você conta a vida que você pensa que teve, né? Mas daqui a 2 anos você pode pensar outra coisa, pode interpretar de maneira completamente diferente, porque podem ter acontecido outras coisas que mudaram a sua ordem de prioridades, mudaram a sua maneira de ver as coisas, etc, etc. Então, o eu biográfico, ele se constitui de uma série de formas narrativas que nós vamos construindo ao longo da vida com um material de que dispomos. Material que nunca coincide inteiramente com o conjunto inteiro do que aconteceu. Mas ainda, se não houvesse o fator esquecimento, não poderia haver um critério de seleção. Então, se você vai contar a sua vida, se você vai contar um único episódio da sua vida, quantos elementos você vai colocar nessa narrativa? Por exemplo, se algo aconteceu é porque o seu eu estava lá, então o eu presencial estava lá, e ele teve milhões de percepções, né? A cada minuto, a cada segundo, está percebendo um conjunto de dados. Você vai ter que contar tudo isso? É impossível, né? Então você vai ter que fazer abstração de uma série de dados e se concentrar naquilo que lhe parece interessante no momento. Tá certo? Às vezes acontece, por exemplo, que coisas que você mal percebeu num determinado momento podem, mais tarde, se revelar extremamente importantes. Então, por exemplo, um olhar que uma pessoa lançou para você, né? Um dia você nota, por exemplo, um olhar de malícia num sujeito, você não presta atenção naquilo, mas 2 anos depois você descobre que ele armou uma para você, então ele estava com aquele olhar de malícia, que ele já estava antevendo a sua desgraça, ele estava, então, se divertindo a valer. Você apenas não sabia por que ele estava fazendo aí, então parecia apenas um olhar como outro qualquer, mas depois você descobriu que era importante. Né? Então, aquele momento, aquele olhar que durou 2 segundos, 3 segundos, passa a simbolizar para você toda a situação que você estava vivendo. Eu dei esse exemplo de um olhar de malícia, mas pode ser o contrário. Pode ser, sei lá, uma pessoa que está apaixonada por você e que te lançou, né, um olhar de afeição e que você não sabia que a pessoa gostava de você, depois você ficou sabendo, então, alguma coisa desse tipo. Né? Então quer dizer que a ordem dos fatores que são narrados pode mudar de tempo em tempo. Não foi o passado que mudou, é a sua narrativa que muda. Né? Também... essa narrativa implica também alguns momentos de excepcional importância que você não pode narrar porque você não os testemunhou, a começar pelo seu próprio nascimento. Não é isso? Alguém aqui se viu nascer? Você é testemunha do seu nascimento? Não. Você acredita que você nasceu só porque contaram para você. Né? Então, quer dizer, esta é uma parte da narrativa que não é constituída de memórias, mas aonde um depoimento externo se incorpora às suas recordações. Existem muitos outros elementos que são assim, quer dizer, que eles não são partes da nossa memória, mas da memória alheia que você incorpora e assume como sua. Por exemplo, se você teve um acesso de sonambulismo, e durante esse acesso você fez uma série de coisas, que evidentemente você não lembra, não é isso? Ou se você bebeu e cometeu uma série de imprudências. Eu me lembro de uma vez ter sido retirado de uma festa e me lembro dos meus amigos pedindo desculpas para a dona da casa, mas eu não tenho a menor ideia do que eu fiz lá dentro. Então, e pior, eles não quiseram me contar. Né? E eu conheci um outro sujeito que ele bebia, que tinha uma cabra, daí cantava todas as mulheres, as mulheres dos amigos dele, e no dia seguinte se declarou completamente inocente. Eu não fiz nada disso de maneira alguma, né? Então, isso aí, se ele quiser contar esse episódio, ele vai ter que incorporar o testemunho alheio, embora a vida seja dele. Né? Então, você vê que este eu biográfico, ele também não tem continuidade. Essa descontinuidade pode assumir, às vezes, características tão extremas que nós dizemos que o indivíduo está inconsciente da sua vida. Ele não sabe quais são os fatores fundamentais que compuseram, né, a sua trajetória sobre a Terra. Um exemplo que eu já dei várias vezes nas aulas é quando a pessoa te dá uma opinião sobre alguma coisa e você pergunta para ela, de onde veio esta opinião? De onde você tirou esta ideia? Qual é a fonte? Você a tirou da sua experiência pessoal? Alguém disse? Alguma coisa que você viu na televisão? Viu num filme? Leu num livro? Qual é a fonte? Você teve várias fontes. Me diga quais são. Quando eu faço a pergunta, a pessoa responde instantaneamente, argumentando em favor da ideia. Mas fazer a diferença entre um argumento e uma narrativa é enorme. Eu digo, eu não pedi a justificação da ideia, eu pedi a origem da ideia. Então, uma justificação, um argumento, qualquer um pode produzir na hora. A história da origem, ela requer um esforço de memória. Às vezes, o esforço de desencavar coisas que estão completamente soterradas, porque foram muito sutis. Um exemplo, uma coisa que ilustra isso ainda melhor, é o famoso experimento do Dr. Otto Koesler, que era um grande psicólogo, psiquiatra austríaco, que foi professor e chefe do Viktor Frankl. O Otto Koesler inventou a maquininha que projetava umas manchas, umas bolinhas, num papel, formando figuras esquemáticas bastante simples. E ele projetava aquela figura na parede, deixava ali uns 15 segundos, e o paciente ficava olhando e tentando guardar aquilo na memória. Acontece que entre uma figura e outra, ele intercalava outras figuras do mesmo tipo, que eram projetadas apenas por uma fração infinitesimal de segundo, de maneira que a pessoa nem via nada. E no dia seguinte, ele perguntava aos pacientes quais as figuras que ele lembrava. Por incrível que pareça, elas lembravam mais das figuras que tinham sido projetadas por uma fração infinitesimal de segundo, e não das outras. Ou seja, elas se lembravam daquilo que elas não tinham visto. Isto é o que se chamou a percepção subliminar. Subliminar porque está abaixo do limiar da consciência. Quer dizer, o estímulo foi dado por um tempo demasiado curto para que o indivíduo tomasse nota daquilo. A repórter, eu falei do eu presencial. Então, dentro dos elementos do eu presencial, tem muitos que você não percebeu na hora. Você não se lembra de ter percebido nada, mas foi aquilo que ficou na sua memória. Quando você conta o que se passou, pode ser que você recomponha o quadro precisamente com esses elementos que na hora foram imperceptíveis, mas que na memória se tornam os mais perceptíveis e os mais fáceis de recordar. Então, aquilo que no momento não lhe pareceu ter importância nenhuma, que nem lhe pareceu estar lá presente, se torna daí então, o elemento-chave da narrativa. Né? Então, a existência desse fenômeno, os estímulos subliminares, já mostra até que ponto a composição do nosso eu autobiográfico é descontínua, tá certo? E pouco confiável. Muito bem. Então nós vimos que esses três, vamos botar o terceiro aqui. Esses três eus não resultam de uma análise que eu esteja fazendo, mas são sentidos em que as pessoas realmente usam a palavra eu. Quando você usa a palavra eu, você está usando sempre um desses três sentidos. É certo? Então, se esses três se compõem de fragmentos, se eles não têm efetivamente nenhuma unidade substantiva, então, quem te garante que o eu existe? Houve muitos filósofos que até disseram que não existia nada. Por exemplo, David Hume dizia assim, olha, eu percebo aqui que eu tenho percepções, tenho recordações, mas eu nunca percebi que houvesse um eu por baixo disso. No entanto, nós entendemos que se não houvesse nenhum eu substantivo, de uma coisa, um ente digno do nome de eu. Por baixo disso, quem costuraria esses vários elementos? Então, do século XIX até agora, muita gente se debruçou sobre esse problema, em geral tentando escapar da noção de um eu substantivo. Por exemplo, pode-se atribuir a noção da identidade do eu, a uma influência da sociedade. Então, o indivíduo acredita que ele tem um eu, porque lhe deram um nome, lhe deram uma identidade social, e ela é repetidamente impressa sobre o indivíduo, de tal modo que todo o conjunto das estimulações e das suas experiências, ele refere a esta identidade que ele recebeu da sociedade. Essa explicação funciona? Fala, claro que não. Por quê? Para o indivíduo guardar na memória esta entidade abstrata, esta identidade abstrata que lhe deram, e para ele poder referir a ela todos os demais estímulos, seria preciso que a presença desta identidade fosse perante a pessoa dele mais intensa que a do resto. Além disso, se eu não tenho nenhuma continuidade, por exemplo, de memória, como é que eu vou lembrar que eu sou aquele mesmo que ontem chamaram pelo mesmo nome que estão chamando agora? Se ontem me chamaram por um nome e hoje me chamam pelo mesmo nome, não é possível que esse mesmo nome seja a razão da continuidade que eu vejo entre uma coisa e outra. Se te chamam pelo mesmo nome 2 dias, como é que você vai saber que é o mesmo? E pior ainda, como é que você vai saber que é, que se refere a você? Então, é evidente que se não existisse um elemento mais substancial por baixo dessas várias séries descontínuas, eu não poderia perceber continuidade nenhuma nelas. Por exemplo, 2 acontecimentos que não têm nada a ver um com o outro. Em tal dia eu caí do cavalo, em tal dia eu casei. Eu falo, bom, não é necessário casar para cair do cavalo, nem cair do cavalo para casar. Não há ligação entre uma coisa e a outra. Então, como é que eu sei que as duas coisas aconteceram comigo? Uma outra explicação seria que, por baixo de todos os seus acontecimentos, do acontecimento que você viveu, existe a presença do seu corpo. Quer dizer, existe uma identidade corporal que continua. Bom, é verdade, nós acreditamos nisso. Porém, existe substantivamente essa unidade corporal? Não, não tem. Hoje você não tem uma única célula no seu corpo que estivesse aí 20 anos atrás. Nenhuma única. Todas foram trocadas. Então, quer dizer, no máximo, o que sobraria do corpo seria um esquema. Mas esse esquema também mudou. Não é isso? Então, é como naquela história do Museu Português, que o sujeito entrou e tinha dois esqueletos, um esqueleto grande e um pequeno. Ele perguntou, o que é isso aqui? Daí o guia falou, este aqui é o esqueleto de Camões. E este pequenininho? Este é o esqueleto de Camões aos 5 anos de idade. Então... então, a continuidade corporal, ela não é uma continuidade substantiva, é a continuidade de uma forma a qual também não permanece constante. Quer dizer, se o conteúdo material do corpo, os elementos que compõem o corpo, não continuam, não são constantes, a própria forma do corpo também não é constante, ela também muda. É isso? Então, você não vai conseguir ter 2 esqueletos, um aos 5, outro aos 40, tá certo? E outro aos 60, 70, etc, etc. Mas o fato é que o esqueleto mudou. É isso? E é muito difícil você perguntar quais são os elementos que permaneceram constantes. Por exemplo, eu olhando a minha foto quando eu tinha 2 anos de idade e agora, eu digo, é quase impossível que esse sujeito seja o mesmo. Hã? Às vezes, vai haver mais semelhança entre você e uma outra pessoa do que entre você numa idade e na outra idade. Então, continuamos com o mesmo enigma. O eu presencial é constituído de uma série de elementos inconexos. O eu social é constituído de uma constelação, vamos dizer, de símbolos que um não tem nada a ver com o outro. Tá certo? E que se unificam em torno de um centro puramente imaginário. O eu biográfico é constituído de recordações que também são inconexas e que são mutáveis com o tempo. E, no entanto, veja vocês, nenhum de vocês jamais se confundiu com outra pessoa. Então, nós sabemos por experiência, eu jamais pensei que eu fosse você, que eu fosse você. Todo dia eu acordo, eu sei que eu sou eu mesmo. Há 63 anos que isso acontece. Então, como é possível isso? Cada um de nós vive com a certeza da sua própria continuidade e essa certeza jamais foi flagrantemente desmentida. Mas quando nós analisamos a coisa racionalmente, nós não conseguimos descobrir onde está essa unidade. Não é isso? Então, nós verificamos essa coisa extraordinária. Você sempre teve a vivência, sempre teve a experiência da sua identidade. E em todas as vivências que você teve, desde pequeno até agora, você sabe que existe um elemento constante, o qual permite que você, recordando uma coisa que aconteceu quando você tinha 2 ou 3 anos de idade, ou até às vezes até menos, você se identifique ainda com aquela experiência. Por exemplo, eu caí do cavalo, quando tinha 8 anos de idade eu caí do cavalo. Eu ainda me lembro da queda, vendo o chão chegar perto. Né? Então, é claro que a recordação não tem a mesma intensidade do acontecimento do momento, mas às vezes ela tem mais nitidez. Quando você recorda uma vez, 2 vezes, você vai vendo detalhes que você não tinha visto. Tá certo? Então, quer dizer que você se identifica profundamente com elementos que estão na sua memória, o que quer que seja a memória, que aconteceu muitos anos atrás. E você já tinha este mesmo sentimento de identidade que você tem agora. Nós não sabemos definir o que é isso, não sabemos explicar, mas digamos, isso é um dado de experiência. Então, este sentimento do eu, o eu só chega para nós através desse sentimento, de uma identificação que nós temos conosco mesmo, e que é uma coisa que é tão arraigada e tão firme, que quando você perde isso, você perde este senso, então você está gravemente doente. Isso é o que se chama de esquizofrenia. O esquizofrênico pensa que ele é você. E isso é uma coisa tão grave, que quando acontece, nunca mais a pessoa, você cola os pedaços da pessoa. Você cola parcialmente. Você consegue recuperar uma certa capacidade de ação social. Então, mas o senso de identidade, ele está mutilado para sempre. Então aí é um conselho, nunca fique esquizofrênico. Você depois vai ser colado aos pedaços, mas sempre vai ficar faltando alguma coisa. Até pelo fato de que, durante o período que o sujeito está doente, ele deixa de incorporar vários dados importantes da situação que dizem respeito a ele. Quer dizer, como o seu senso de identidade está confuso, ele não consegue incorporar. Vamos supor que depois ele volte. Eu digo, mas e este período da sua vida, como é? Quer dizer, se você perdeu o senso da continuidade do eu, você não tem como recuperá-lo, pelo menos para aquele período onde você não teve senso de identidade. Então, quer dizer, a história, a unidade da história não é recuperável mais. Não é isso? Ver aqui. Quando eu falei do eu biográfico, de você contar a sua própria história, supõe a capacidade que você tem de selecionar e ordenar os dados de acordo com um foco, com um centro de interesse. Pois é este centro de interesse que desaparece durante a esquizofrenia. Então é como se dissesse, aquele indivíduo ele não tem história, pelo menos naquele período. E nós podemos conceber uma história que tenha sido interrompida, né? Você parou a história do sujeito aqui e continua 3 anos depois? Não, também é inconcebível. Ou seja, nós não conseguimos contar a nossa história com toda a continuidade real que ela teve. Mas nós a contamos com base no sentimento de continuidade que nós temos por dentro. Embora nós não sejamos capazes de expressar esse sentimento, traduzir esse sentimento em palavras. Por isso que a nossa narrativa é sempre incompleta, mas não nos dá a impressão de ser incompleta. Por quê? Porque o sentimento de identidade do eu a preenche. Eu conto um episódio aqui, conto depois um episódio aqui, e eu me identifico com os dois, eu sei que eu estive presente no trânsito de um a outro. Então eu não preciso me lembrar de tudo para que eu me reconheça na minha história. Quer dizer, o que é falho, descontínuo, é a narrativa e não a minha compreensão dela. Está entendendo? Do mesmo modo, se uma outra pessoa, né, conta partes da sua história, como as mães frequentemente costumam fazer, lembrar as coisas que as crianças fizeram quando eram pequenas, né, a criança se reconhece naquilo, ainda que a narrativa não seja completa.
Então, o ser, ela é auto-evidente.
Como é?
O ser, ela é auto-evidente.
Para você mesmo, a sua história é de certo modo auto-evidente, a não ser que você tenha esquecido aqueles pedaços. Mas quando esqueceu, ainda assim você pode reincorporar e reconhecer-se naquilo. O que eu digo é que a sua história não seria sequer compreensível para você se ela não se sustentasse no sentimento de continuidade do eu. Então, não é a recordação da história que cria o sentimento da continuidade do eu. É o sentimento da continuidade que junta e cola os pedaços da história. Hã? Agora, é fácil você perceber que esse sentimento do eu, ele está sempre presente. Ele está presente no eu presencial, está presente no eu social, está presente no eu biográfico e está presente ao longo de toda a sua história. Pior, ele nunca falha. Então, vamos supor que você estivesse inconsciente durante um período, não no sentido esquizofrênico, mas no sentido, por exemplo, de dormir ou de estar anestesiado. Eu me lembro quando tive a operação da vesícula, o sujeito chegou, a enfermeira chegou com 3 pilulinhas azuis e disse, tome isso aqui, eu tomei. Tomei e acordei imediatamente. Ele me acordou, ele disse, já está na hora de ir para a sala de operação. Eu falei, não, já acabou. Tinham transcorrido 16 horas. E eu não lembrava de nada. Mas não lembrava de nada por quê? Porque eu não fiz nada. Então, vamos dizer, a ausência de uma atividade consciente corresponde à ausência de qualquer atividade. Não havia o que lembrar. Quer dizer, eu não estava ali agindo. Não tinha a presença da minha consciência, também não tinha a presença da minha ação. Quer dizer, apenas um corpo que está ali estendido e sofrendo ação da parte de outras pessoas, sofrendo de tal modo que o corpo mesmo não sentisse os efeitos dessas ações. Então, quer dizer, que a ausência de recordação corresponde à situação real. Não é o caso que acontece quando você perde a memória de coisas que você realmente fez. Isto cria, é claro, que se você perder a memória durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, a sua identidade vai estar gravemente lesada. O seu senso de identidade se tornará problemático. E é claro que são coisas raras, não costuma acontecer. Mais tarde nós vamos ver como isso é possível.
Dizer que não é possível você ter uma ação sem consciência.
Não, ação inconsciente é uma contradição de termos. Existem reações inconscientes, mas ações inconscientes não tem. Você pode, por exemplo, cometer uma ação sob hipnose. Não é isso? Mas a hipnose apenas vai desligar a sua capacidade de tomar nota do que você está fazendo. O que significa que você realmente não é o sujeito daquelas ações. Quer dizer, você, por exemplo, nós somos perfeitamente capazes de perceber a diferença entre você ouvir alguém dizer algo e você mesmo enxergar esse algo. Essa capacidade de distinção tem a ver com a nossa capacidade de dizer sim e não. Quer dizer, nós somos capazes de julgar, não só de notar o que está se passando, mas nós somos capazes de julgar e dizer sim ou não. Ou se quando dizemos sim ou não, nós assumimos uma responsabilidade moral pelo que estamos dizendo. Por exemplo, você telefona para uma pessoa e diz, olha, daí da sua janela você está vendo tal coisa, assim, 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 e a pessoa diz sim ou não. Na hora que ela diz, ela está aceitando ser testemunha daquilo. Então, o sim e o não expressam o nosso senso de responsabilidade por aquilo que nós percebemos e dizemos. Este senso de responsabilidade pode ser atenuado, por exemplo, numa hipnose. Então, aquilo que o hipnotizador lhe sugere, aquilo que ele apenas disse, você aceita aquilo como se você estivesse vendo. Não é isso? Pois ele diz, então, tem um elefante aí. E você acredita, não é que você vê um elefante. O que foi suspenso foi apenas a sua capacidade de julgamento. Entendeu? Então, isso significa que você não está presente ali com a totalidade dos seus poderes. Alguns deles foram temporariamente neutralizados. Tá certo? Então, quando a capacidade de julgamento é deprimida, ela pode ser deprimida por uma série de fatores, bebida, sono, cansaço, hipnose, etc, etc. Então você tem um estado de consciência atenuada, imperfeita, por assim dizer. Mas isso não modifica em nada o que nós estamos dizendo. Note que o senso de continuidade do eu, ele está perfeitamente consciente, ele está perfeitamente sempre presente, mas ele não está presente na consciência. Ao contrário, ele é a condição de possibilidade da consciência. Os atos de consciência são separados. Por exemplo, agora eu estou consciente de estar aqui perante vocês. Agora há pouco eu estava consciente de estar dentro de um caminhão vindo para cá. Então, um ato não tem nada a ver com o outro. São dois atos de consciência e eu não posso dizer que eu prestei atenção em tudo, todas as transições, desde que estava vindo na estrada até agora. Não, tem muita coisa que eu não prestei atenção. Então, quer dizer, a consciência não é contínua neste caso, mas o sentimento de identidade do eu está por baixo em tudo e ele pode ser reativado a qualquer momento. Na maior parte do tempo ele não está consciente, mas ele sempre pode voltar. E ele não volta diferente do que ele era. Porque ele não é um sentimento disto ou daquilo, é apenas o sentimento da sua própria continuidade, o sentimento de que você é você. Então, eu não sei de onde vem esse sentimento, não sei qual é a origem dele, não sei qual é nem se ele tem algum ou fundamento fora de si. Por enquanto não interessa isso. Interessa que ele existe, tá certo? E ele vem associado, vamos dizer, à noção de presença, à noção de responsabilidade, à noção de ação e reação, à noção da convivência humana, etc, etc. Tá certo? Note bem, normalmente nós não fazemos apelo a esse sentimento de continuidade do eu. Nós contamos com ele, mas não o reativamos, porque não precisamos. Também não precisamos, por quê? Porque a nossa identidade não foi posta em dúvida, não foi posta em xeque, não foi ameaçada. Tá certo? Mas, por exemplo, se acusam você de uma coisa que você não fez, você protesta imediatamente, você não precisa recordar todo o trajeto. O seu próprio senso de identidade diz, não, eu não fui o autor dessas ações. Ou, ao contrário, quando eu acuso de uma coisa que você fez e que você está escondendo, você sabe o que você fez. Vejam agora, assim, a imensidão de informações que você tem sobre você mesmo, às quais nenhuma pessoa jamais teve acesso. Por exemplo, o que que você estava pensando realmente quando você disse isso ou aquilo? Qual era a sua intenção efetiva quando você agiu desta ou daquela maneira? O que que você pensa realmente do seu fulano, do dona fulana, etc, etc? O que que você quer realmente? quais são as pessoas pelas quais você tem desejo sexual escondido? É? Tudo isso é enormemente importante, só você sabe. Muitas vezes a totalidade da sua conduta é determinada por esses elementos e só você sabe. Ninguém pode confirmar ou negar aquele negócio. Então você veja que este sentimento de continuidade do eu é responsável por uma imensa rede de controles que você exerce sobre a sua vida e que ninguém pode exercer no seu lugar. E, no entanto, este sentimento como tal jamais aparece. Quando que você lembra de pensar assim, né? Imagina, lembra alguma coisa que você fez aos 2 ou 3 anos, uma situação, e coloca o foco da sua atenção no seguinte fato: este camarada era eu. A gente nunca lembra de fazer isso, porque é tão óbvio. Não é isso? Então, é claro que era você. E é claro, pela experiência, então, que existe uma continuidade do eu. Se você diz, ah, não, mas este eu pode ter, vamos dizer, para de cochichar aí atrás. Se quiser falar alguma coisa, fale para todo mundo. Falar de 2 em 2 é proibido. Né? Ou de 3 em 3. Então, se você diz, ah, mas isso aí pode ter um fundo inconsciente. Mas, quer dizer, pode haver um fundamento inconsciente do sentimento de eu. Eu digo, olha, nós aceitamos isso porque nós estamos acostumados com o preciso da psicanálise. Mas que o meu sentimento de eu tem um fundamento inconsciente é uma coisa absolutamente impossível. Porque se eu não tivesse sentimento de continuidade do eu, como é que eu poderia reconhecer como meus os conteúdos inconscientes? Então, isso significa que o sentimento de eu não tem como ser reportado a outro fator que o constitua. Você não pode reportá-lo ao corpo, você não pode reportá-lo à linguagem, você não pode reportá-lo à influência da sociedade, você não pode reportá-lo a nenhum outro elemento a não ser ele mesmo, porque todos os outros elementos dependem dele. Então temos aí um fato que é o sentimento de continuidade do eu e temos um enigma. Nós temos o sentimento de continuidade do eu e não sabemos de onde ele vem. E, no entanto, ele é nós mesmos. Porque você vê, as suas memórias, as suas percepções estão vindo, indo e vindo, e não há uma só delas que não seja descontínua. Toda percepção é descontínua, é cortada. Agora mesmo, por exemplo, você está olhando esse negócio aqui, mas você pisca, essa é a sala, mas você pisca, né? Quando você pisca, como é que você sabe que a sala é a mesma onde você estava antes da piscada? Certamente, não é a simples informação visual que ele diz isso. Você tem que unificar as duas coisas, né? Então, as suas memórias também estão continuamente mudando. Novos elementos se incorporam, outros elementos você esquece, você altera, etc, etc. A sua rede de relações sociais está mudando o tempo todo, incorporando novas informações o tempo todo e perdendo informações também. E o seu eu biográfico, as suas memórias, então você muda de tempos em tempos. Então, tudo que nós vimos até aqui é descontínuo. Se você quiser procurar uma base no corpo, eu digo, bom, o corpo é mais descontínuo ainda. E a influência da sociedade, eu digo, esta é mais descontínua e mais picotada do que tudo que você pode imaginar. Quer dizer, você tentar explicar a continuidade do eu pela influência da sociedade, supõe o seguinte: aqui estou eu não tenho nenhuma consciência de eu, e as pessoas todas em volta combinaram de impor a mim a mesma consciência de eu diariamente, né? Então, a minha mãe combinou com o padeiro, que combinou com o guarda da esquina, que combinou com o presidente da república, combinou com o alistamento militar, e todos eles fizeram essa imensa conspiração para fazer com que eu acreditasse que eu sou eu. Quer dizer, a explicação sociológica é que, vamos dizer, muita gente com ares de seriedade defendeu durante muito tempo, é a mais imbecil de todas. Essa é absolutamente inaceitável. Se não tivéssemos um sentimento de continuidade do eu, ninguém poderia criá-lo, mesmo porque, para criá-lo, cada uma dessas pessoas precisaria ter a sua própria continuidade. Se eles são capazes de combinar, de fazer a mesma coisa todos os dias para me enganar de que eu sou eu mesmo, então eles têm que ter a continuidade que mantém esta decisão dia após dia. Então, a ciência social é tão cheia dessas absurdidades que, às vezes, ela inteira me parece uma comédia. Tá entendendo?
Até quando você sai do estado de vigília e vai no sono, você...
O sentimento você de eu está lá.
Quando você
está sonhando, você sabe que é com você o negócio.
É.
Não é incrível? Bom, então, o fato básico da nossa constituição é esse, o sentimento de continuidade do eu. Eu o chamo de sentimento por falta de outro nome, né? Mas é evidente que ele é diferente de outro sentimento, porque outros sentimentos são mutáveis. Sentimento de pena, de raiva, de tristeza, de esperança, etc. Todos eles são mutáveis, mas existe este fundo, é como se fosse um rio que está sempre correndo. Não é isso? E que ele tem uma continuidade. Então, e eu posso voltar lá quantas vezes eu quiser. Não faço por quê? Porque não precisa, porque eu conto com ele. É tão óbvio para mim que eu sou eu mesmo, que eu não preciso toda hora ficar me recordando disso. Não é isso? Então, nós vemos que toda a unidade que possa haver entre as várias percepções, entre as várias ações e reações sociais que eu tenho, e entre as recordações de que se compõe a minha biografia, toda a unidade disso repousa num negócio que é o sentimento de continuidade do eu, que por sua vez é um treco que eu não sei de onde vem. Então, assim, cada um de nós é um mistério e esse mistério esclarece tudo mais. Está entendendo? Quer dizer, tudo que eu estou descrevendo são dados de experiência. Não são interpretações que eu estou fazendo. Tanto que, quando eu exponho essas coisas, eu apelo ao testemunho de quem está me ouvindo. Eu digo, olha, comigo é assim, com você é diferente. Você algum dia não foi você mesmo? Você esqueceu que você era você mesmo? Pensou que você era sua mãe? Então, essas coisas nunca acontecem. Quando acontece, ele está esquizofrênico e daí ele não volta mais.
Né?
Sim. Não, ele tem efeitos, mas ele tem esse efeito. Mas, não, mas aí você está pulando muito, muito longe. Então, assim, se a gente quer acertar nesse negócio, não pule para as conclusões. O americano diz, jump to conclusions. Não faça isso, porque eu queria que você saísse daqui, vamos dizer, com a certeza de que nós estamos caminhando num terreno firme. E que isso aqui não são só ideias, isso aqui são coisas que pessoas podem confirmar. Agora, se você me levanta um problema histórico como esse, eu glossimo, digo, olha, nós levaremos 200 anos para ter a certeza a respeito disso. Né? Você imagina, por exemplo, como é que nós vamos associar o gnosticismo com a epidemia moderna de esquizofrenia? Fala, bom, isso aí requer uma multidão de estudos monográficos, etc. Então, isso não é matéria de certeza fenomenológica, como nós estamos. Nós estamos aqui não mantendo um terreno fenomenológico, nós estamos descrevendo a experiência tal como ela aparece. Então, tudo aquilo que não possa ser conferido pela experiência de cada um, está fora do nosso esquema aqui. Não. Então, a evidência, nós vamos fazer um estudo de história, em história você nunca vai ter uma evidência desse tipo. Porque em história você está sempre lidando com experiência alheia, que veio através de testemunhos fragmentários, que você tenta recompor, mais ou menos. Então, Não dá para a gente entrar nesse assunto aí por causa disso. Então, nós vemos que então a nossa capacidade, vamos dizer, de agir e reagir de maneira mais ou menos coerente, com uma certa continuidade geográfica, social, presencial, etc., se baseia num negócio chamado eu. Você vê que quando eu digo isso, eu estou contrariando 100 anos de tradição psicanalítica, por exemplo, que diz que o eu é uma construção feita em cima do inconsciente. Então, o eu não pode ser construído por nada. Né? Porque a presença dele é a condição para que você possa construir alguma coisa. Para que você possa... É porque o pessoal confunde eu com a imagem do eu. Então, para que você possa, por exemplo, apreender um papel social e desempenhá-lo coerentemente, o primeiro papel social que você desempenha é o de filho da sua mãe, não é isso? Então,
isso seria imagem.
Como é?
Isso seria imagem do eu.
Sim, isso já é uma imagem do eu, é uma função que ele tem.
Biográfica, sim.
Biográfica, no caso. Na verdade, é os três, né? É presencial, porque você tem que perceber fisicamente a sua mãe, tá certo? É social, porque se trata de uma relação. E autobiográfico, porque tem que se incorporar na sua memória. Como você poderia absorver este papel se você já não tivesse um eu ao qual você o referisse? Se cada vez que entra a minha mãe, eu penso que é a mãe do outro, eu nunca conseguiria, né? E se cada vez que minha mãe me carrega no colo e diz meu vizinho, né? Eu penso que ela está falando com o vizinho. Ou eu não sei que é o mesmo que ela carregou no colo ontem. Seria impossível. Isso significa que a presença do sentimento de eu não pode ser datada, não pode ser criada. Ela é inerente à existência do ser humano. É claro que este sentimento de eu, ele também pode se desenvolver, ele pode crescer, ele pode ter intensidade maior ou menor. Aliás, um dos objetivos desse curso é fazer com que vocês tenham um sentimento de eu mais nítido e mais presente. No entanto, para que você possa tornar melhor, mais nítido, mais presente, mais intenso, etc., etc., é necessário que ele exista. Então, o máximo que você pode dizer é que o sentimento de continuidade do eu de um bebê recém-nascido é muito tênue. É como se estivesse dormindo, mas ele está lá. Senão, não adiantaria você querer construir um eu em si. Porque se você disser, ah, está, aqui você tem um construído que nasce, vamos dizer, ele é uma massa de coisas inconscientes. Daí na superfície vai surgir uma cristalizaçãozinha chamada eu. Eu digo, quem vai construir essa cristalização? É? Para que ela exista, é preciso que o indivíduo saiba referi-la a ele mesmo. É isso? Então, ser um ser humano significa ter esta capacidade. Nós não sabemos de onde ela vem, mas nós podemos dizer, a origem dela é coextensiva à minha própria existência, inclusive intrauterina. Quando você vê filmes desses que aparece o aborto, e vê o sujeito metendo lá um instrumento cirúrgico cortar o feto, e o feto foge, é porque ele sabe que o negócio é com ele. Depois com o vizinho. É isso? Então. Nós podemos, é claro, referir esse sentimento de continuidade do eu a certos instintos animais de autopreservação. Tá certo? Mas nós vamos. Referir uma coisa a outra não significa explicar uma pela outra. Porque o sentimento de continuidade do eu num ser humano é tão diferente de qualquer reflexo de autodefesa, autopreservação do animal, que o máximo que você pode ver entre uma coisa e outra é uma analogia. Mas uma coisa ser análoga à outra não quer dizer que ela se originou dela. Isso quer dizer, por exemplo, que o sentimento de a reação de autodefesa de um animal é análoga ao nosso sentimento do eu. É parecida de algum modo. Mas é tão mais elementar que nós não vemos como uma coisa poderia ter se desenvolvido da outra. De qualquer modo, nós podemos levantar esta questão, digamos, do ponto de vista evolutivo, supondo-se que nós acreditemos em evolução animal. Quer dizer que o sentimento de identidade do eu surge num certo ponto. Mas para ele surgir, né, é preciso que ele tivesse, vamos dizer, um centro de referência, né, que fosse sensível a ele. E esse centro de referência o que é? É o próprio sentimento de continuidade do eu. Então, isso não resolve nada. Nós podemos comprovar historicamente que esse sentimento de identidade e continuidade do eu nem sempre foi igualmente intenso em todas as épocas. Porém, para que ele se tornasse mais intenso, era preciso que ele existisse. Por, nós vemos que a consciência biográfica do ser humano se aprimorou muito durante o tempo. Existe a famosa obra de Georg Nisch, História da Autobiografia na Antiguidade, e onde ele mostra que a ideia de uma autobiografia pessoal foi surgindo ao longo dos tempos. O ser humano não nasceu com essa capacidade. Então, por exemplo, quando você vê a autobiografia dos faraós, quando eram sepultados, levavam junto a sua autobiografia. Mas a sua autobiografia só contava os seus grandes feitos, de modo que ele apresentasse uma boa imagem perante os deuses. Depois, se você pegar a autobiografia de um general romano, você vai ver que a autobiografia dele é a sua folha de serviços oficiais. Não é uma autobiografia pessoal. A primeira autobiografia pessoal de que nós temos notícia são as Confissões de Santo Agostinho, século IV. Agora, isso quer dizer que as pessoas antes não tinham consciência de continuidade do eu? Claro que tinham. Como é que você vai contar a sua autobiografia oficial se você não tem? Significa apenas que o seu eu autobiográfico não está completo. É fácil também você perceber que essas três modalidades de eu, essas três faixas do eu, tá certo? Elas explicitam ou elas manifestam a sua consciência de continuidade do eu em diferentes maneiras. Mas todas elas pressupõem este sentimento de continuidade. Então, isto quer dizer que se o sentimento de continuidade do eu aparece de uma maneira mais nítida a partir de um certo momento da história, não quer dizer que ele não estivesse lá antes. Quer dizer apenas que a consciência autobiográfica foi elaborada de maneira mais fina, de modo a poder traduzir melhor este sentimento de continuidade do eu. Não é isso? Então, note bem, nós mesmos, na nossa experiência, eu apelo à experiência de vocês, dificilmente nós temos que apelar a este sentimento de continuidade do eu. Nós contamos com ele, assim como você conta que tem um chão debaixo do pé. Não é isso? Eu me lembro que nas primeiras aulas do seminário de filosofia, eu passei um exercício para os camaradas, que era deitar no chão, de preferência ao ar livre, tá certo? E tomar consciência da densidade do chão que está embaixo do corpo deles. É claro, nós temos um planeta inteiro embaixo, não é só esse pedaço aqui, não é só um assoalho, né? Tem alguma coisa embaixo, outra mais embaixo, outra mais embaixo, outra mais embaixo. Tudo isso está absolutamente presente, né? Mas nós não precisamos recordar isso aí o tempo todo. Nós contamos com isso, né? Nós sabemos que o planeta não vai sair correndo debaixo dos nossos pés. E, no entanto, nós precisamos da presença dele. A consciência de continuidade do eu é a mesma coisa. Nós contamos com ela e, por isso mesmo, nunca prestamos atenção. Só começamos a prestar atenção por quê? Porque nós estamos colocando o problema da imortalidade. E a solução do problema da imortalidade supõe uma investigação da consciência de continuidade do eu. É só por isso que nós estamos prestando atenção a mais nisso aí. Então, não é de estranhar que, ao longo da história, você veja que os sinais de uma consciência de continuidade não apareçam com tanta clareza e nem com tanta frequência. Quando você chega, por exemplo, se você pega a história das autobiografias, o Nisch estudou na Antiguidade, mas se você prossegue, você vai ver que o gênero autobiográfico, ele foi se aperfeiçoando, 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 até chegar, por exemplo, a essa maravilha que é o livro do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, onde o sujeito acaba reconstituindo a continuidade entre pensamentos mais sutis, sensações evanescentes, uma coisa assim. Isso aí levou milênios para chegar nisso, não é? Mas se chegou, é porque foi possível chegar. E se foi possível chegar, é porque o mesmo senso de continuidade que no livro do Marcel Proust aparece já com mais clareza, também estava presente nos outros. Se não fosse uma possibilidade humana permanente, Marcel Proust teria que ser um extraterrestre para acrescentar aquilo. Ele não acrescentou nada, ele apenas prestou mais atenção onde as pessoas prestavam menos atenção.
Professor, e a linguagem lá, quando ele foi em Bolívia,
a linguagem tem que ser elaborada para ela poder dizer essas coisas. Esse é um outro problema também, né? Você vê aqui, nós, como a mãe do Lula, nascemos analfabetos. Então, é uma tragédia, mas acontece. Então, não sabemos falar, não sabemos escrever, não sabemos coisa nenhuma. Nós temos que... Qualquer progresso da linguagem, qualquer aumento dos recursos linguísticos existentes, dá um trabalho miserável. E é um progresso muito lento. Este mesmo exemplo que eu dei ilustra isso. Quer dizer, para o sujeito chegar a contar uma história, recordar uma vida, tá certo? Incluindo ali detalhes de percepção, detalhes de memória, de sentimento, tal, evanescentes, passaram milênios. Não? Então, a linguagem, ela não nos é fornecida na medida das nossas necessidades totais, ela é fornecida na medida do que existe. E o que existe depende de que algumas pessoas tenham dedicado o seu tempo a isso. A dizer coisas que, de certo modo, todo mundo percebe, mas que ninguém consegue dizer. E essa é a função dos poetas, dos escritores, etc, etc. Então, quer dizer que a cada geração existe um conjunto de recursos linguísticos disponíveis. Que você, se você tiver a vocação para isso, você pode se dedicar a aprimorar. Assim como qualquer outra coisa. Por exemplo, cada geração você tem um conjunto de meios de transporte disponíveis, né? As primeiras gerações tinham duas pernas. Né? Depois alguém descobriu um negócio chamado cavalo, então inventou a carroça, é assim por diante. É? Mas você só encontra o que está disponível, não é o que você precisa. Você às vezes nem fica sabendo o que precisa, por quê? Porque a coisa é tão impossível que não lhe ocorre. Não é isso? Então, e pode haver às vezes uma necessidade objetiva, mas que ninguém sente. Porque os meios de atendê-las são tão remotos que aquilo que você desconta, você joga para o depósito dos sonhos vãos e não pensa mais naquilo. Não é isso? Isso quer dizer que para o desenvolvimento dessas três coisas, você depende do desenvolvimento da linguagem. E a contribuição de cada um ao desenvolvimento da linguagem é mínima. Mesmo a contribuição dos grandes poetas e escritores, a de cada um é mínima. O sujeito acrescenta uma coisinha ou outra. Note bem, mas isto aí não significa que a consciência de continuidade do eu tenha mudado. O que aumenta é a possibilidade de você renovar aquilo conscientemente. Ou seja, de você obter um reflexo mais claro da sua consciência de continuidade do eu, no eu autobiográfico, no eu social e no eu presencial. Mas o sentimento continuará do mesmo jeito. De algum modo, nós podemos dizer, nós não podemos medi-lo. Porque, veja, o aumento das possibilidades, o crescimento das possibilidades linguísticas também não garante isso. Porque você só vai apelar ao seu sentimento de continuidade do eu quando você quiser. Nada te obriga a isso. É? E, frequentemente, nós, a consciência desse sentimento, ela também é obstaculizada pelo próprio meio cultural. Por exemplo, quando eu me pergunto, quando alguns sociólogos chegaram a aceitar esta questão, esta teoria da origem social do eu, como que eles chegaram se isto contraria tão flagrantemente a sua experiência pessoal? É porque o falatório da comunidade científica lhes pareceu uma coisa mais convincente e mais intensa do que a experiência pessoal. Então é como se eles tivessem encoberto a sua própria consciência de continuidade do eu com um conjunto de dados linguísticos que lhe foram fornecidos por seus colegas. Então é aquele caso do Groucho Marx, você vai acreditar em mim nos seus próprios olhos. Né? 99% da atividade chamada acadêmica e científica consiste nisso, em fazer o sujeito acreditar mais no outro do que naquilo que ele está vendo. E, portanto, aceitar, vamos dizer, teorias, ideias, crenças que são contradizem a experiência humana mais direta e fundamental. Por exemplo, quando Sir Arthur Eddington, um grande físico, ele chegava para os alunos e dizia: vocês estão vendo isso aqui, vocês pensam que é uma mesa. Vocês estão enganados, vocês têm um conjunto de átomos. E eles aceitavam. O que queria dizer? Queria dizer, isto que nesta escala parece uma mesa, visto numa outra escala, né, parece um conjunto de átomos. E ninguém se lembrava de dizer o contrário, mas professor, isso que na escala pequena parece um conjunto de átomos, na escala macroscópica parece uma mesa. Entende, né? Então, eles saíam dali convencidos de que o mundo da percepção macroscópica é falso e que o verdadeiro mundo é o dos átomos. Eu digo, por quê? A passagem de uma escala macroscópica para uma escala microscópica não é uma passagem do erro para a verdade. É assim, uma mudança de escala. Está entendendo? Então, na Renascença, quando Galileu, Newton e outros começaram a prestar atenção somente nos aspectos da realidade exterior que pudessem ser medidos matematicamente. E eles achavam que esta parte que podia ser medida matematicamente era mais verdadeira que a outra. Então, por exemplo, você toma um suco de laranja, você sente gosto de laranja. Mas isso não pode ser medido, por quê? Porque não é uma medida do próprio objeto, e sim a medida da relação entre um objeto, que é o seu corpo, e o suco de laranja. Então, tudo que dependesse dessa interação entre um corpo vivente e o objeto externo, saía da esfera de interesses da ciência. Sobrava só aquilo que pudesse ser medido em si mesmo, como, por exemplo, uma mesa, uma distância, um peso, etc, etc. Eu digo, muito bem, você operou uma seleção. Você está medindo apenas os objetos que podem ser medidos uns em relação aos outros, porque a medição é também uma relação, evidentemente, né? Eu tenho, vamos dizer, uma unidade de medida, uma régua, e eu comparo a mesa com a régua, e não o suco de laranja com o gosto do suco de laranja. Eu digo, por que uma régua é mais inteligente do que eu? Por que a relação entre a mesa e uma régua é mais verdadeira do que a relação entre o suco de laranja e o sujeito que sente o gosto do suco de laranja? Me justifique isso. E, no entanto, durante 2 séculos, as pessoas acreditaram piamente nisso. Que aquilo que pode ser medido, mediante uma escala contínua, uma escala permanente, é mais real do que aquilo que só pode ser medido pela relação entre um corpo e outro, relação vivente entre um corpo e outro. É uma ideia completamente maluca, idiota, né? E que, quando chegou no século XX, tudo isso caiu. Agora, 10 anos antes de cair, o que, que diziam os físicos? Por volta de 1890, havia uma infinidade de físicos que acreditavam que a física já sabia tudo. Dizeram, agora só falta calcular mais umas decimais, umas coisinhas assim, só uns detalhes, etc, etc. Porque a física baseada em Galileu e Newton estava tão perfeita, e já sabiam que sabiam de tudo. 10 anos depois, com a relatividade e a mecânica quântica, foi tudo pro brejo. Hoje acontece a mesma coisa. Outro dia, Stephen Hawking, nós já temos aqui a explicação de quase tudo. Quer dizer, a constância com que esse pessoal das ciências naturais cai na ilusão de ter a explicação total e ela, daqui a pouco, ela se revela completamente falsa, já basta para nos informar que o mundo das ciências naturais não nos fornece uma imagem mais real do que a experiência direta humana. Fornece apenas um outro ponto de vista, que não é nem mais legítimo, nem menos legítimo do que o da experiência direta humana. Agora, por uma questão de método, eu acho que a experiência direta tem prioridade, porque a experiência direta, ela lhe dá a vivência do mundo concreto. O que é o mundo concreto? São os acontecimentos tomados na totalidade dos elementos que o compõem, inclusive elementos acidentais. Ao passo que nenhuma ciência pode estudar nenhum fato concreto, ela só pode estudar aspectos de fatos. Por quê? O mais mínimo fato que você conceba, o mais simples, ele se compõe não somente dos elementos essenciais que o definem, mas ele se compõe de uma multidão de elementos acidentais que não o definem, que de certo modo não tem nada a ver com ele, mas sem os quais ele não poderia acontecer. Acontece que na vida todos os dias, na experiência real, que nós temos experiência pessoal, nós levamos em conta toda essa concretude. Nós sabemos que nenhum fato que nos aconteça se resume à visão que nós temos dele. Sempre sabemos disso. E nós sempre sabemos que tem a presença da infinidade dos elementos acidentais. Isso quer dizer que um ser humano comum, mesmo o mais burro que seja, até o Lula, até a Dilma Rousseff, consegue se articular, reagir de maneira eficiente no meio de um, vamos dizer, uma rede infinita de elementos acidentais. Não tem nenhuma ciência que tenha essa agilidade. Então, o ser humano mais burro, ele é mais inteligente do que qualquer ciência tomada na sua totalidade. Então, é por isso que a experiência direta humana será sempre o juiz da ciência e nunca ao contrário. Nunca, 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 nunca. Porque se você pegar tudo o que toda a ciência sabe a respeito do que quer que seja, se você somar tudo, você não compõe um único fato concreto. Então, quer dizer, você falar de uma cosmovisão científica é uma coisa inteiramente absurda. Não existe cosmovisão científica. Não existe e não pode haver, mesmo que você articule todas as ciências. Você somando tudo que toda a ciência sabe, você não é capaz de compor um tatu-bola, uma formiga. É? Então, por uma questão de método, eu privilegio a experiência direta humana. Tá certo? Todas as possibilidades cognitivas, porque fazer ciência é uma atividade humana, entre outras. Né? E não seria possível fazer ciência sem você ter experiência direta. Mas é possível ter experiência direta sem ciência, aliás, durante milênios o ser humano ter visto. Então, quer dizer, a ciência é apenas um ponto de vista a mais que você desenvolveu e que pode acontecer de, na sua totalidade, ser impugnada do dia para a noite. Presta atenção. O universo científico inteiro pode vir abaixo por uma descoberta nova. Já aconteceu e pode acontecer outras vezes. Então, mais ainda, a ciência só tem alguma eficácia, só tem alguma respeitabilidade na medida em que elas aceitem o seu princípio de autocorreção permanente. E se existe um princípio de autocorreção permanente, então não pode haver nenhuma afirmação científica que seja tida como uma verdade. Em ciência só existe hipóteses, não há verdade. Existem hipóteses melhores e piores, né? Hipóteses, como dizemos, mais produtivas e menos produtivas, né? Agora, enquanto cientista, o sujeito pode se conformar com isto, mas o ser humano pode lidar com tão pouco, não, ele precisa de algo mais. Ele precisa de uma distinção de verdade e erro, a qual nenhuma ciência pode lhe fornecer. Por quê? Porque todas elas se baseiam nos mesmos princípios da experiência humana comum e corrente e nos princípios da lógica, que nenhuma ciência pode ter jamais inventado. Então, isso quer dizer que o apelo, inclusive nós, nesse mesmo curso, faremos apelo a algumas investigações científicas, né? Mas no sentido de que elas, não, em primeiro lugar, elas não provam nada. Só pode haver em ciência prova negativa. Você provar, por exemplo, uma coisa é impossível, né? Isso ainda vale. Mas você provar que as coisas são assim, ou são assadas, eu digo, isso em ciência é muito impossível. Então nós vamos apelar a alguns fatos científicos a título de amostra e não de prova. Então, a prova só pode vir da evidência direta. Por exemplo, eu não preciso provar que eu estou aqui agora, porque isso é auto-evidente. Mas somente aquilo que é auto-evidente pode ser, vamos dizer, objeto de certeza. Bom? Muito bem, então chegamos aí neste ponto. Tudo o que nós vivenciamos, tudo o que nós sabemos, tudo o que nós registramos na nossa, no nosso eu presencial, tudo o que nós sabemos na articulação do nosso eu social, na relação que temos com o conjunto das pessoas, tudo que nós lembramos da nossa história, tudo se baseia num treco que é o sentimento de continuidade do eu, o qual aparentemente não se baseia em nada. Então, ou pelo menos não sabemos no que se baseia. Daqui a pouco veremos. E veremos por que que é assim. Ora, se esse sentimento de continuidade do eu, se ele não se baseia nas instituições sociais, não se baseia na linguagem e não se baseia na própria continuidade do corpo, então a simples hipótese de que ele morra junto com o corpo já é injustificada. Então, direto, seguinte, não é a imortalidade que tem que ser provada. O que tem que ser provado é que o sentimento de continuidade do eu acaba junto com o corpo. E não há nenhuma maneira de provar isso. Então, desde logo, o que está em questão não é a imortalidade, mas a mortalidade. Tá certo? Então, nós temos que investigar em seguida qual é a possibilidade de que este núcleo, que nós chamamos de eu substancial, temos que vir aqui na quarta camada aqui, seria o eu substancial. Qual é a possibilidade de que o eu substancial desapareça junto com o corpo? E para isso nós temos que investigar qual é a relação entre eu, ele e o corpo. Essa relação é das mais problemáticas que existem. Então, por exemplo, na perspectiva antiga e escolástica, quando se diz que o homem é um animal racional, ou seja, um animal dotado da capacidade de fala, você percebe que esta definição, ela não diz propriamente o que é o homem, o que é o ser humano, tá certo? Mas diz apenas onde localizá-lo na escala dos outros seres. Quer dizer, você tem uma certa faixa de entes que você denomina animais, porque são dotados de movimento próprio, capacidade de se alimentar, etc, etc, etc. E dentre esses animais, existe um que é dotado da capacidade da fala, da capacidade do cálculo, da capacidade da argumentação racional, etc, 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 etc. Então, isso basta para distinguir o ser humano. Mas note que não é, vamos dizer, uma definição substancial, é apenas uma definição classificatória por gênero próximo e diferença específica. Essa definição foi herdada pelos escolásticos, foi herdada de Aristóteles, tá certo? Mas você percebe que existe alguma dificuldade de encaixá-la dentro da perspectiva cristã, que era a dos próprios escolásticos. Porque os escolásticos, como cristãos, acreditavam em alma imortal. E se você perguntar, do animal racional, qual a parte que sobrevive? A animalidade ou a racionalidade? Você diz, bom, a animalidade não pode ser. A animalidade cessa na hora que você morre. E a racionalidade? A racionalidade é apenas um conjunto de regras. É? Se, quando eu morresse, o que sobra é a minha racionalidade, o que sentido pode dizer que a racionalidade é a minha? O meu raciocínio, o meu pensamento é racional, na medida que ele segue as mesmas regras de racionalidade que são as suas. Por exemplo, a aritmética elementar é igual para todas. Então não se pode falar em racionalidade pessoal. A racionalidade é idêntica para todas. Então se o que sobra fosse apenas a racionalidade, então não seria eu. Então nesse caso não haveria alma imortal. Isso criou um problema monstruoso para os escolásticos, né? Então, esse problema surge, então, transparece numa discussão que não foi nem direta, mas foi mais através de discípulos, entre São Tomás de Aquino e Dan Scott. São Tomás de Aquino acreditava que existem apenas as definições substanciais das espécies e que os indivíduos dentro da espécie só se distinguem numericamente. Então, a nossa essência, para nós somos seres humanos, nós temos a mesma essência humana, e a diferença entre um e outro é que essa mesma forma da humanidade foi recortada numa matéria diferente entre eu e você. Eu fui composto com esse pedaço de matéria, você foi composto com aquele outro pedaço de matéria. Então só existe entre dois seres humanos a diferença quantitativa. E bom, para fins científicos, esta distinção serve. Mas Dan Scott dizia, se a diferença é puramente material, como se pode falar da imortalidade da alma? Se não existe uma forma específica do indivíduo humano, quer dizer, se todos os seres humanos têm a mesma forma substancial e eles só se distinguem uns dos outros porque esta forma foi recortada em diferentes pedaços de matéria, então a diferença entre os seres humanos é puramente material. Não é isso? E isso é incompatível com a noção da imortalidade da alma. Então é necessário acrescentar a ideia da forma substancial da espécie humana a ideia de uma forma essencial do indivíduo humano. Ou seja, a diferença entre um e outro não é só de matéria. Há uma forma essencial concebida por Deus que tem, né, que é a forma essencial desta pessoa, daquela pessoa e assim por diante. Essa forma essencial, Dan Scott chamava esseidade, com H. Vem do ek, quer dizer este. É a forma do este aqui. Tem este aqui, tem esta, aquela lá, é assim por diante. Então, eu acho que Dan Scott tinha razão. Tudo me leva a crer que tinha razão. E as duas coisas, evidentemente, não são incompatíveis, porque existe a forma substancial da espécie, existe a diferença de matéria entre um e outro, existe também, depois disso, a diferença da forma dos indivíduos. Nós podemos dizer, é claro, que esta esseidade ela é independente da própria existência individual e existência concreta dos seres. Se você tem uma forma substancial individual tua, você já tinha essa forma antes de você vir à existência. Não é uma coisa que dizer, você já era você antes de você existir. Por quê? A sua forma, a sua definição, por assim dizer, era a mesma. Você não se confundia com outra pessoa pelo simples fato de você não ter nascido ainda. Ou seja, você existia como uma possibilidade, mas esta possibilidade já era, em si, distinta de todas as demais possibilidades. Está entendendo? Quer dizer, antes de você nascer, você já era diferente de mim. Então, mais ainda, esta diferença de indivíduo para indivíduo já era completa. Quer dizer que o conjunto de possibilidades que iria se realizar na forma desta pessoa, daquela pessoa, daquela outra pessoa, já estava distinto de todas as outras possibilidades de existência pessoal em todos os seus detalhes. Não se confundiam em absolutamente nada. Só faltava vir à existência, tá certo? Mediante, vamos dizer, a incorporação a essa forma de uma determinada matéria. O que se dá justamente na geração. Então, é claro que essa noção da esseidade tem algo a ver com o sentimento de continuidade do eu. Então, o que que eu percebo quando eu percebo que eu sou eu? Não é o meu corpo, não é a minha história, não são as minhas memórias, não são os meus sentimentos, não são nada dos elementos que me compõem. É a minha individualidade irredutível. Portanto, é a esseidade de que falava Dan Scott. Estão compreendendo? Está acompanhando? No entanto, é claro que isto ainda nos deixa no escuro, vamos dizer, quanto ao fundamento dessa esseidade. Nós não sabemos de onde ela saiu, nós não sabemos por que ela existe. sabemos apenas que ela é um dado de experiência. Então, cada um de nós é irredutivelmente ele mesmo, ele tem esse sentimento de identidade com ele mesmo, esse sentimento permanece ao longo do tempo e traduz a forma individual irredutível que esse indivíduo humano tem. Porém, por que que isso existe? De onde surge? Essa pergunta, ela não tem resposta e ela não pode ter resposta. No decorrer desse curso, você vai entender por que que não pode. Mas eu posso adiantar alguma coisa. Se tivesse uma resposta, você poderia ser reduzido a outra coisa. Quer dizer, se existe um fundamento, uma origem, uma causa da esseidade, então a esseidade é um fenômeno, uma aparência que manifesta uma outra causa, que é a sua verdadeira realidade. Então, a existência de uma causa a qual pudesse ser reduzida a sua esseidade transformaria a esseidade de um ente numa aparência. Ela deixaria de ser uma substância e seria uma qualidade, uma outra coisa que está por baixo dela. E se isso fosse possível, nós chegaremos a esse paradoxo de que compreender a nossa própria existência seria negar que nós existimos como entes. Então, seria muito estranho que você, se você chegasse a este ponto, quer dizer, eu compreendi que eu não existo, que eu sou apenas uma forma transitória assumida por uma outra causa, que esta causa é a minha verdadeira substância, né? E eu, depois de chegar a essa conclusão que eu não existo, eu continuar pensando, raciocinando como se eu existisse. Quer dizer, é evidente que é uma situação paradoxal. Então, ninguém jamais chegou a essa situação. E todos aqueles que proclamam a redução do ser humano a um outro elemento qualquer, eles o fazem só da boca para fora, porque no restante dos seus dias eles continuam agindo como se eles existissem. Não é isso? Então, existe, por exemplo, Michel Foucault, né, dizia que o homem não existe, que ele é apenas uma aparência criada pela linguagem, né? E, no entanto, depois disso, né, ele continua existindo. E continua agindo como se existisse. Então, é claro que esta é uma conclusão que o indivíduo pode enunciar em palavras, mas ele não pode acreditar por um minuto que seja. Se eu acredito, né, como no poema do Fernando Pessoa, né, emissário de um rei desconhecido, eu cumpro informes e instruções do além. E as bruscas frases que aos meus lábios vêm soam-me a um outro e anômalo sentido. Quer dizer, não sou eu que estou falando, alguém está falando pela minha boca. Eu digo, bom, mas nós estamos ouvindo é você. E além disso, quem é que está dizendo que você não é você? É você mesmo? Não é assim? Então, esse paradoxo aparece nesse... É claro que, quando o Fernando Pessoa escreve estas linhas, ele está traduzindo um estado momentâneo, que é um estado de ilusão, evidentemente. Nós sabemos que, naquele momento, ele sente que não é ele. Mas, para ele sentir que não é ele, e ele para ele poder escrever que ele sentiu que não é ele, é preciso que ele seja ele de novo. Eu digo, afinal de contas, quem escreveu esse raio desse poema? Foi o rei desconhecido ou foi você? Não é isso? Então, se for o rei desconhecido, como é que você continua usando a palavra eu? Né? Então, aí você tem, evidentemente, um paradoxo que expressa o fato de que existem coisas que o ser humano pode falar, mas ele não pode acreditar realmente. Não é isso? Mas você não pode acreditar naquilo nem um minuto. Mas, no momento em que você fala, em que as pessoas repetem aquilo, elas podem imaginar que acreditam. E pode sair repetindo aquilo. Então você espalha uma tremenda mentira que todo mundo fala, na qual ninguém acredita. E mais ainda, existem setores inteiros da sociedade que vivem da troca desse tipo de falas. Diz o tempo todo, né, coisas nas quais elas não podem acreditar, mas que elas podem, por um momento, fazer as pessoas sentirem que imaginar daquela maneira. Por exemplo, o rapaz estava outro dia lá dizendo, não, a consciência é tudo, a consciência que inventa tudo. Eu digo, bom, então faz sua consciência produzir uma banana aí. Ele não pode acreditar nisso, mas ele pode dizer. E, sob certo aspecto, no momento em que ele diz, pode parecer que as coisas são assim. Então, é como um estado de hipnose, em que você suspende certas funções críticas, e sobretudo suspende o juízo. E a suspensão do juízo é a condição necessária para você poder ouvir uma história, assistir uma peça de teatro, ver um filme, etc, etc. Você suspende o juízo e, portanto, você se torna, você abdica de apelar à sua experiência real. E você aceita viver durante um momento dentro daquela construção linguística, construção de símbolos que o sujeito fez. O grande problema, hoje em dia, é que as pessoas já não são ensinadas a distinguir uma coisa da outra. Então, você vê aqui, esta construção desses elementos hipnóticos é uma coisa muito fácil de você fazer. E se você apresenta para o sujeito uma frase, uma história, uma peça de teatro, que o coloca dentro de um desses jogos, o indivíduo, naquele momento, ele pode acreditar, ele pode dizer para ele mesmo que ele está acreditando. Mas aí não se trata propriamente de acreditar, você está apenas vivenciando e desfrutando daquela sensação. Como por exemplo, no filme Matrix, um sujeito apresenta uma coisa que parece uma banana. Tem casca de banana, tem polpa de banana, tem gosto de banana. Nasceu num negócio que parecia uma bananeira, dentro de uma terra que é exatamente aquela onde se planta bananeira, né? Mas é uma falsa banana. A noção mesmo é autocontraditória, né? A noção, vamos dizer, de um universo inteiro constituído somente de aparências falsas é uma noção que se desmente a si mesma. Toda falsidade, por definição, só o é porque ela contrasta com um fundo que permanece verdadeiro. Então, a falsidade total, completa, abrangente, universal, pode ser dita, mas não pode ser acreditada. Mas no momento que você diz, aquilo impressiona, e você, como assim dizer, você é transportado àquele ambiente de sonho, naquele momento, e às vezes você não sabe como sair dele. Você não percebe que é... Aquilo foi montado com um artifício lógico, tá certo? Que às vezes você não tem a capacidade linguística de você transpor. Então, por não ser capaz de furar o balão, você aceita ficar dentro dele, por alguns momentos. Mas no fundo, no fundo, você sabe que é falso. Ou a história do exterminador do futuro, quer dizer, o sujeito que voltava ao passado para modificar o seu próprio futuro. Ele disse, bom, mas quando que ele modificava esse futuro? No passado? Ou no futuro? Quer dizer, não dá para fazer, evidentemente não dá para fazer isso. Então, essa proposta é um jogo lógico. Como aqueles quadros do Escher, em que uma mão se desenha a si mesma. Ou uma escada termina no seu primeiro degrau. Isto pode ser representado mentalmente, mas não pode ser acreditado e não pode ser vivenciado. Então, aí se abre toda a perspectiva, vamos dizer, das possibilidades imaginárias do falso. Se nós não pudéssemos conceber o falso, também não poderíamos conceber o verdadeiro. O verdadeiro nos pareceria, vamos dizer, tão óbvio que nós não poderíamos expressá-lo. Então, toda e qualquer linguagem humana, toda e qualquer comunicação humana, se baseia não na expressão direta do verdadeiro, mas na expressão do seu contraste com o falso. Então, isso quer dizer que a falsidade, a capacidade de você pensar o que não é, é essencial para que você possa dizer o que é. Muito bem. Então, a possibilidade de que o nosso eu substancial seja outra coisa que não ele mesmo, é um desses jogos de linguagem. Quer dizer, o sentimento da continuidade do eu é uma coisa que todo mundo tem. E que, na vida real, ninguém nega, por um único minuto. Mas você pode negar em palavras, ou pode negar em imaginação, ou pode negar numa teoria científica. Precisamente porque você sabe que você não vai viver segundo a sua teoria científica. Você vai negar a substancialidade do eu e continuar agindo como se ele fosse substancial. Tá certo? Agora, você pode ter universos culturais inteiros que são constituídos só desses jogos. E aí se torna difícil você se orientar no meio disso. E às vezes se torna difícil mostrar para as pessoas que elas existem, porque, né, a filosofia e a ciência dizem que elas não existem. Daí se torna tudo complicado. Então, uma das finalidades desse curso é exatamente lembrar as pessoas certas coisas que elas sempre souberam, mas que às vezes não há instrumentos linguísticos circulantes para que elas possam dizer aquelas coisas. Né? Muito bem, então são 6:30. O que nós fazemos? Um intervalo? Ou deixamos tudo para amanhã? Eu vou fazer um intervalo e depois vocês fazem perguntas, mas a exposição só vou continuar amanhã, tá bom? Vamos pensando se tem pergunta. É? Então vamos lá, quem tiver perguntas, diga agora ou cale-se para sempre. Essência e forma é a mesma coisa. É, exatamente. Quer dizer, porque a distinção que Aristóteles faz é forma e matéria. Né? Então a forma é a essência. Tá certo?
Mas a distinção que o Goldsmith faz, dando que a forma substancial está no indivíduo, né, é uma espécie, isso inclui a teoria do São Tomás?
Não. Ela ela se sobrepõe. A questão era a seguinte, a diferença de indivíduo para indivíduo é formal ou material? Até onde São Tomás de Aquino tinha levado o negócio, a diferença é material, quer dizer, é quantitativa. Se a forma essencial é a mesma, então é a forma da espécie humana, tá certo? E essa forma é como se fosse, vamos dizer, um mesmo molde que foi preenchido com diferentes matérias. Não é isso? Que é o sêmen do pai e o sangue da mãe, né? Isso aí, então, você entra com esses materiais e eles tomam a forma da espécie. Produz mais um exemplar da mesma espécie. Mas, daí Dan Scott diz, bom, mas isso aí não é suficiente para você compreender a imortalidade da alma. Porque daí, eliminada a matéria, sobraria apenas a forma da espécie. E essa forma não tem individualidade. Então, como você poderia falar de uma salvação da alma individual? Ou salva a espécie inteira, ou não salva ninguém. Então, ele cria essa ideia da esseidade, que é a forma do indivíduo. E eu acho que não precisa nem discutir. É claro que Dan Scott tem razão. O contrário seria impossível. Quer dizer, se não há uma forma do indivíduo, como que Deus poderia dizer que ele diz na Bíblia, eu já te conheci muito antes de você existir? Então é porque tinha uma forma individual, reconhecível, né? Já que não está, a matéria não estava presente, né? Não é isso? Então era apenas a forma. Então se a forma fosse uma só para todos, os indivíduos não poderiam ser conhecidos como possibilidades distintas. Se cada um representa a materialização de uma possibilidade individualizada, é porque existe a forma individualizada. Não é isso? Pior que não tem escapatória. Então, quando nós falamos, vamos dizer, anote bem, a esseidade é apenas uma distinção lógica, tá certo? Quando nós falamos do sentimento de continuidade do eu, nós sabemos que isso tem algo a ver com a esseidade. Ou antes, é uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Quer dizer, é a esseidade traduzida em termos da sua experiência individual. Não é isso? Mas Nós não provamos que uma coisa é a outra. Nós apenas entendemos que uma coisa deve ter algo a ver com a outra. Quer dizer, só para você esclarecer isso aí, qual é a relação do sentimento de continuidade do eu com a esseidade de Dan Scott? Eu falo, bom, isso aí seria preciso outro curso. Então eu estou apenas aludindo, dizendo, bom, parece que estamos falando da mesma coisa.
Quando o budismo fala da supressão do eu, do eu substancial, o que você quer dizer?
Todas essas tradições iniciáticas esotéricas que falam da supressão do eu estão radicalmente enganadas. Todas. Não existe supressão do eu. O que existe é a supressão disto aqui.
Da imagem.
É, da imagem. Mas o que sobra? Por exemplo, no hinduísmo, diz assim, você descascando as várias camadas que compõe a psique, você descasca a memória, a linguagem, as emoções, etc, etc, vai sobrar algo, esse algo é eterno, esse algo é o Brahma. Então, a minha verdadeira substância é o Brahma. Então, isto aí nós vamos dizer, nós podemos provar cientificamente que está errado. Olha, eu disse assim, a ciência dificilmente pode provar alguma coisa, mas ela pode provar negativamente alguma coisa. Então isso quer dizer que se você tiver um único caso de sobrevivência após a morte, onde o indivíduo conserva a sua individualidade, as suas recordações, etc, etc, acabou a teoria hinduísta. Você não é o Brahma com coisíssima nenhuma, você é você e somente você. Quer dizer, você não se transforma numa macroconsciência universal que sabe tudo. Né? Mas isso aí, vamos dizer, eu não dei ainda os elementos necessários para estudar isso aí, eu estou só adiantando o expediente. Quer dizer, o que sobra do indivíduo, o que permanece após a morte, eu digo precisamente o eu. Mas não essas outras coisas que nós chamamos de eu. É o eu substancial. Mas ele é o verdadeiro eu, os outros não são. Ele é o, vamos dizer, o fundamento de continuidade em cima do qual todos os outros são possíveis. Os outros são apenas imagens mentais, né? Que você criou para você se orientar no tempo com relação a você mesmo, fazer para você conviver com as pessoas e para você se instalar no mundo físico.
Então você falou da experiência na operação, que você ficou 16 horas. Se você não voltasse mais, como você ia saber se substancial?
Aí que eu saberia, da maneira mais clara, porque eu ia ver o meu corpo lá morto.
Mas a consciência não dá, só se considerar porque
é isso aí, isso aí também, vamos dizer, depende de elementos que eu não dei ainda nesse curso, que nós vamos dar amanhã. Quer dizer, essas experiências de percepção.
Consciência se dá pela experiência.
Em estado de morte clínica. Como é que se dá isso e no que isso elucida o problema que nós estamos tratando aqui? Isso aí eu espero que fique claro nas próximas aulas. Mas vai ficar bastante claro mesmo, sem, não vai deixar muito margem à dúvida. Diga. Sua biografia. São 12 camadas de informações que você tem a respeito de você mesmo. E isso aí pode, evidentemente, pode crescer, pode se ampliar, e uma se encaixa dentro da outra. São coisas que você vai tomando consciência, mas nada disso seria possível se não existisse o eu substancial. Agora, a coisa mais característica do eu substancial é que você sabe que ele está presente, mas ele é difícil de perceber. Justamente por ser constante e porque nada na nossa mente é constante. Então a falha não é no eu substancial, está na nossa mente, por assim dizer, no nosso cérebro, que só está adaptado para lidar com o que é descontínuo. Então, quer dizer, o eu substancial você pode, uma vez que você demonstrou absoluta necessidade lógica da existência dele, e que ao mesmo tempo você pode verificar isso pela sua experiência, embora a recordação de eu substancial seja fugaz, ela não permanece, mas você ao mesmo tempo percebe que a sua própria capacidade de rememoração se baseia nele e não ele nela. Ele não é uma criação da memória, mas a memória é uma possibilidade que ele sustenta. A partir desse momento, você entende que o funcionamento da sua mente, da sua consciência, depende de uma coisa que está presente, que não é inconsciente, né? Mas que é dificilmente apreensível em si mesmo. Porque tudo o que nós percebemos, tudo, é baseado na diferença. Mas você não pega o seu eu substancial como diferente de outra coisa. Ele não é uma comparação que você faz entre eu e os outros. Isso já está na mente também, né? Veja, o eu substancial é aquilo que você realmente é, é o substrato ontológico de toda a nossa existência. Quer dizer, é a sua verdadeira identidade do ponto de vista realmente substancial. O resto são qualidades que você tem, qualidades, estados, experiências, momentos, etc, etc. Toda a nossa mente só funciona na base desses momentos, entendeu? Até a nossa linguagem, que é feita de palavras separadas, né? Não é isso? Então, tudo aquilo que é descontínuo, que é picotado, não é realidade, são aparências. Se não houver uma continuidade substancial por baixo, então aquilo é só aparência.
Pode-se dizer, então, que a nossa mente está capacitada para conhecer o eu substancial?
Não, ela não está, mas ela não está capacitada para conhecê-lo de modo permanente. Mas tem certos momentos em que você capta isso. Mesmo essa captação é imperfeita, mas eu acho que isso pode ser treinado e ampliado. Aliás, eu pretendo que vocês façam isso.
Porque o yoga ensina métodos para você estabilizar essa...
Sim, exatamente. Você tem uma série de práticas que vêm ou de tradições espirituais, escolas iniciáticas, etc., que todas ajudam nisso. O problema é que geralmente essas técnicas vêm com a teoria errada. A técnica está certa, mas a teoria está errada. Por exemplo, você pegar a prática hinduísta, né? O famoso exame de consciência hinduísta. Quer dizer, eu não sou as minhas sensações, eu não sou as minhas emoções, eu não sou. Você vai meditando isso até chega num negócio em que você é. Né? Essa técnica está inteiramente certa, mas a teoria está errada. Como dizer, a metafísica hindu está errada, por incrível que pareça.
Professor, o que mais atrapalha? É muito fugaz essa percepção, né? O que mais atrapalha? As emoções, o raciocínio,
o
pensamento, a atividade do dia a dia.
A coisa que mais interfere são realmente as sensações, né? Sensações físicas, porque são muitas, elas nos assaltam o tempo todo, elas não param e são muito fugazes. E se houver o mais mínimo estado de agitação interior, bom, aí o negócio aumenta que às vezes você não consegue parar. E também, vamos dizer, essa aceleração das sensações também provoca aceleração do pensamento, do raciocínio. As pessoas pensam demais, né? Na verdade, tomar consciência do eu substancial não é pensar em nada, não é ter nenhuma percepção, é simplesmente aceitar uma realidade. Então, não é propriamente uma percepção, é mais uma aceitação. Tá certo? É um estado, vamos dizer, de passividade relativamente atenta.
Uma entrega, sim.
Mas não é uma entrega a nada, porque é você mesmo. Né? Então, de certo modo, quando você está num estado de consciência do eu substancial, você está mais ativo até do que... Mas é uma atividade que vem realmente de você, não é uma coisa que vem de fora. Né? Não vem nem de fora, vamos dizer, não vem dos estímulos ambientes, E também não vem da sua memória, não vem do seu automatismo psíquico, ele vem do verdadeiro centro agente. Tá entendendo? Então, a gente usa a expressão passiva, eu digo, bom, mas aí a linguagem começa a falhar. Tem coisa que é fácil você perceber, mas é difícil você dizer. Não é isso? Então, é uma questão de você adquirir um estado, vamos dizer, de repouso ativo na sua própria pessoa. Você se perceber como realmente existente, como centro decisório autônomo, dotado de um poder incrível. Porque quase tudo o que acontece na nossa mente vem do eu substancial. A gente não percebe. Ou seja, nós somos entidades agentes. Nós temos um poder enorme de modificar o ambiente, a situação, etc, etc, etc. Tá certo? Mas, como quando nós dizemos eu, nós não colocamos este eu, esta palavra, no eu substancial, mas colocamos num destes, né? Então, como estes todos se constituem de imagens, eu digo, bom, uma imagem não pode agir sobre outra imagem. Tá entendendo? Porque são como se fossem ilusões mesmo. Não são 100% ilusões, porque elas existem de algum modo, tá certo? Mas elas não são centros agentes. Elas não são coisas que existem. São aparências de coisas que existem. Então uma aparência não pode modificar outra aparência. Somente o eu substancial pode agir.
Como reconhecer o que a gente está falando de um lugar ou outro?
Nós sempre estamos falando de um desses aqui. O eu substancial, ele não se pronuncia diretamente, porque para ele agir, ele tem que usar os canais de ação que você conhece, que você aprendeu. Então já entra o elemento mental. Então vamos distinguir, tem o elemento substancial, quer dizer, o que você é, e tem o elemento mental, o que você pensa, imagina, raciocina, etc, etc. Né? Todas essas ações psíquicas que você comete tem um substrato ontológico real, quer dizer, tem um sujeito real por trás, que é o eu substancial. Mas ele, por outro lado, ele não se manifesta diretamente, e sim somente pelos canais aprendidos. Então não se trata, vamos dizer, nós não podemos assim nos identificar com o eu substancial de modo a suprimir todos os outros. Nós continuamos precisando de todos os outros. Então, o que você pode fazer é entrar numa situação em que o eu substancial domina conscientemente tudo isso. Quer dizer, você perceber que você é o sujeito agente por trás de tudo isso. Normalmente, nós temos a impressão de que nós somos agentes apenas de um pedacinho das nossas vidas. E de que o resto nos acontece. Quando você começa a tomar consciência do eu substancial, você vê que é você que está fazendo quase que tudo aquilo. Tá entendendo?
Olá. Como que é a psique?
Tudo isso aqui é psique.
Mas o eu substancial é fundamento.
O eu substancial não é psíquico de maneira alguma, ele é uma coisa que existe.
Ele é fundamento em cima do quê?
Da possibilidade da psique. Você vê, inclusive, as nossas sensações, o que se passa no nosso corpo, não é, isso não é psíquico, é? Você tem, por exemplo, uma dor de barriga. Isso não é psíquico. Nós dizemos que não é psíquico, né? Tá certo? E Deus diz, não, está acontecendo mesmo e não é só uma coisa que eu estou pensando. Mas comparado ao eu substancial, o corpo é tão insubstancial quanto a psique. Porque tudo que se passa nele é descontínuo também. Está entendendo? Então, você só pode falar que você está lidando com uma realidade existente quando ela tem em si mesma o padrão da sua continuidade. Senão, ela é um fenômeno, uma aparência, que foi montada por outras aparências. Está entendendo?
O corpo é um fenômeno do substancial.
Sim, é uma aparição fenomênica do eu substancial.
Transitória.
Transitória também, por isso que morre. Ele morre, mas o eu substancial fica. Diga. Fale mais alto, por favor.
Cada um tem uma essência.
Sim, que é a sua, é a forma do seu eu individual, que é perfeitamente distinta de outro.
Mas tem alguma coisa em comum entre as essências?
Tem a forma da espécie humana. Nós todos temos a forma da espécie humana em comum, mas além desta forma, nós temos algo mais que nos define, que é a forma da individualidade, a famosa esseidade do Dan Scott. E quando falo consciência do eu substancial, é consciência da sua forma individual. Porque o sentimento de continuidade do eu jamais confunde você com outra pessoa. Então, esta consciência da continuidade do eu, que os sociólogos, psicólogos, etc., tentaram muitas vezes explicar como se fosse uma aparência de outra coisa, é o contrário, ela que é a substância, as outras coisas é que são aparências. Porque todos os outros fatores que você possa imaginar, nenhum deles tem continuidade. Então é necessário que essa forma individual tenha continuidade, que ela não dependa do corpo, e que ela seja indestrutível.
Aí essa percepção desse outro substancial.
Claro que nós só podemos percebê-lo através. Como é?
Como é que é essa percepção que vai se afinando?
Sim. Como que afeta os outros? É. Claro, ela ordena os outros. Institui um novo princípio de hierarquização e de separação do que é mais aparente, menos real, do que é mais importante, menos importante, do que é mais durável, menos durável, etc., etc. Agora, a percepção de continuidade, ela é sempre problemática para o ser humano. Né? Nenhuma das nossas funções mentais é boa para captar continuidade nenhuma. Deus e veja que até existe o famoso fenômeno da surdez tonal. Que é o sujeito que só capta notas separadas, ele não pega uma melodia. Então, qual é a possibilidade? Como é possível nós percebermos uma melodia? Quer dizer, você percebe uma continuidade de uma nota que já terminou de tocar e outra que não tocou ainda. É? Isso é tão difícil que, às vezes, falha. Que, no mínimo, 3% das pessoas têm surdez tonal. Acontece que testes que foram feitos recentemente mostram que, nas pessoas que têm surdez tonal, o cérebro reage igualzinho ao da pessoa normal. Então, quer dizer, o cérebro percebe a melodia, mas você não percebe. Então, você, peraí, então aonde que está sendo percebido isso? Não é no cérebro. E isso não é a continuidade do eu, é só a simples melodia. Agora, você imagina a percepção da continuidade do eu, ela é muito mais problemática.
Mas isso é uma falha no eu substancial, então?
Não, a falha da sua mente. A função do eu substancial não é perceber nada, não é saber nada, é existir. É? Ele existe e é o substrato de tudo o que se passa na sua mente. É quem percebe? Quem percebe é a mente, pô.
Então
você não tem que mudar o eu substancial, você tem que modificar a mente para ela começar a captar conscientemente, cada vez com mais intensidade, essa continuidade do eu. Isso significa também um aumento enorme da responsabilidade que você tem sobre a sua vida. Porque você começa a perceber que você é o sujeito agente por trás de muita coisa que lhe parecia simplesmente acontecer. Você está entendendo?
O ideal de um Aristóteles já tem lá.
Como é?
Sobre isso, né? O ideal de um Aristóteles já tem.
Não, essa noção do eu substancial não tem. Isso não aparece antes do cristianismo.
Mas vem com uma alma primeira.
não está insinuado ali, mas não, eu não, não, não vejo como explicar isso em termos aristotélicos. Pode ser um jeito, mas eu não peguei até agora.
O eu substancial não é indestrutível.
É indestrutível.
Mas o esquizofrênico tem o eu substancial?
Claro que tem. Tem do mesmo jeito. É a mente dele que cortou o canal.
É a faculdade de percepção.
Sim. Ele continua sendo uma pessoa, ele continua tendo uma identidade, mas ele já não a capta mais.
A mente é a ponte.
A mente tem várias pontes para isso. Todas elas são falhas. Tanto que eu acho que só é possível aprender isso aí mediante um esforço consciente. Neste mundo, não. Veja, se nós conseguirmos fazer com que essa noção do eu substancial se popularize, e nós conseguirmos reformar toda a psicologia, toda a psiquiatria com base nisso, então talvez dentro de 2 ou 3 séculos haja uma esperança de cura da esquizofrenia. Mas é hipotético, né? Eu estou dizendo que, do ponto de vista de alma imortal, nada se alterou no esquizofrênico, né? O que se altera é o funcionamento dele aqui. Pode alterar, pode não alterar. Quer dizer, o esquizofrênico não implica surdez tonal. Por exemplo, o sujeito que tem surdez tonal, então tem um aspecto importante da continuidade temporal que ele não pega. Isso não quer dizer que ele não possa ter consciência do eu substancial, pode ter, do mesmo modo. Ele só não tem esta percepção específica de continuidade que ajudaria a, eventualmente, a ter a consciência do eu substancial. Quer dizer, é um instrumento a menos que ele tem. Mas pode ter outro. Quer dizer, o eu substancial, ele de fato, ele não é alterado pelo funcionamento da mente. Ele é que altera tudo, né? Então, o plano no qual o eu substancial existe é o plano da imortalidade. Ele já está em estado de imortalidade durante a vida, entendeu? Ele não é alterado por nada, nem pela morte.
A cura de percepção poderia se dar pelo eu substancial.
Como é?
A cura dessa percepção, dessa falha de percepção, poderia se dar pelo eu substancial?
Não, ela subentende a presença do eu substancial. E subentende também a consciência desse eu substancial. Que pode, vamos dizer, restaurar o senso de continuidade quando ela se perdeu, quando ela não está mais presente na memória. Não está presente nas representações simbólicas nem nada, o eu substancial pode, em princípio, restaurar tudo isso. Mas nós não sabemos como, né? Eu estou falando isso aí, tudo que eu estou dizendo pressupõe uma reforma completa da psicologia, da psiquiatria, tudo. Você tem que inverter o ponto de vista. Porque toda a psicologia moderna, toda a psicologia, a psiquiatria, toda a ciência moderna, ela parte da ideia cartesiana. Então, só tem duas hipóteses. Se você vai para o lado idealista, você acredita, como eu acho que quem definiu assim foi De Bonaldo, que o ser humano é uma consciência servida por órgãos. Então, a consciência é como um cavaleiro que monta um cavalo e o faz funcionar. Ou, ao contrário, se você vai para o lado materialista, você acredita que o ser humano é um conjunto de órgãos que produz uma consciência. É? Então, tudo, toda a discussão moderna é isso aí. E o que eu estou dizendo aqui é incompatível com uma coisa e com a outra. Entendeu? O que os camaradas chamam de consciência está misturando tudo isso, todas as funções psíquicas. Não é isso? os órgãos não estão colocados para as funções psíquicas como um cavalo está para o cavaleiro. Está entendendo? Quer dizer, o nosso corpo, ele não é um instrumento do eu substancial. Ele é uma forma de presença do eu substancial numa certa faixa de realidade. Assim como numa outra faixa, terá outra modalidade de presença. Então não é como uma máquina que você está operando. Entendeu? E nesse sentido que eu estou falando, uma ideia que você tenha não é mais psíquica do que o seu corpo inteiro é psíquico de algum modo. Entendeu? Quer dizer, é o conjunto, vamos dizer, de percepções, de funções, de certo modo elementares, que sustentam o resto da psique, mas que é psíquico também. Então, nós estamos viciados por 3 ou 4 séculos dessa distinção de corpo e alma feita na base cartesiana. Quando, vamos dizer, os escolásticos diziam que o composto corpo e alma é indissolúvel, eles estavam muito mais próximos da verdade do que o Descartes. Para o Descartes havia uma diferença, havia duas substâncias, uma substância chamada corpo, outra substância chamada alma. São Tomás de Aquino dizia, não, isso é uma substância, que é um composto indecomponível, porque se decompor você morre.
O substancial é anterior e inato ao próprio corpo.
Sem dúvida, sem dúvida. Ele é a esseidade, portanto, é a sua forma eterna. Mas enquanto você existe apenas como forma, você existe como uma possibilidade. Essa possibilidade como tal é distinta de outras possibilidades. Então, como diz, já é uma pessoa humana, mas essa pessoa ainda não existe. Se ela existir, ela terá todas essas diferenças em relação a todas as outras. Está entendendo? Então, a sua individualidade não é afetada pela existência ou inexistência. Está certo?
O sentido cristão seria um sopro divino,
então, é uma imagem, isso é uma imagem, não um conceito. E na Bíblia aparece como um sopro, né? Mas, vamos dizer, esse é um símbolo. Um símbolo pode querer dizer milhões de coisas diferentes, das quais algumas serão verdadeiras, outras serão falsas. Poética. Você está em linguagem poética.
Essa forma, ela pode existir como possibilidade, mas ainda não existe a pessoa real, né? A pessoa real só pode existir quando essa forma se atualiza na matéria.
Na matéria, certamente.
Mas quando essa matéria também deixa existir o corpo, essa matéria não é propriamente o corpo, né? Não é isso que o São Tomás estava dizendo. Identifica a matéria com o corpo?
Sim, certamente.
Mas quando o corpo morre, a forma não continua existindo, mas... Não é o eu substancial que continua existindo, é só a forma?
Não, o eu substancial continua existindo, mas acontece o seguinte, o eu substancial, quando eu digo que ele é uma forma permanente, isso não quer dizer que ele também não tenha uma história. Ele não é eterno, isso é importante entender. Né? A esseidade é eterna, como possibilidade, mas a partir do momento que ela começou a existir, materialmente, na matéria, a partir daí ela tem uma história. E essa história não termina quando você morre. Ou seja, você não vai viver na eternidade. Isso é importante. Você vai viver numa forma específica de temporalidade que se chama imortalidade. Então a imortalidade não é eternidade no sentido de que eternidade é aquilo que não teve começo nem fim. A imortalidade é aquilo que teve começo, mas não terá fim. Então a sua forma de existência jamais será a de Deus. Você nunca vai ser o Brahman. Não pode tirar o cavalo da chuva, se você quer.
Certo. A alma imortal, depois da morte do corpo, ela carrega ainda certas características da matéria que foi formada pela...
Sim, porque ela é o eu substancial é o autor de todos os seus atos. Tudo vem dele. Tudo, 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 tudo. Mesmo aquilo que parece vir de fora. Entendeu? Então, vamos dizer, é a sua vida como um todo. E isso não se desfaz quando você morre. Quer dizer, a persistência da memória pessoal após a morte mostra que a forma de existência do eu substancial depois da morte não é a mesma forma da existência de Deus.
mesma forma da insanidade como era.
Como era a possibilidade, claro. É outra coisa. E aí tem uma mutação. Essa mutação se opera durante a nossa vida e por isso mesmo a vida é importante. A vida é uma transição entre duas perenidades, não vou dizer duas eternidades, a perenidade da esseidade, que é você, a sua existência, a sua pré-existência como possibilidade distinta, desde antes do começo do mundo.
É capaz de agir.
Não pode agir. Claro, capaz de agir. Você existe apenas como possibilidade. É. Então, na hora que forma o composto indissolúvel, alma e corpo, tá certo? Então começa a sua biografia, a sua vida, por assim dizer. E essa vida não termina na morte. Quer dizer, você não vai passar por um estágio, por uma situação estática, no qual nada mais acontece. Não, não é assim. Continua acontecendo coisas. Você continua sendo uma individualidade.
Só que modo frio.
É.
Como encaixar o conceito de inconsciente, né, da psicanálise nesse esquema?
O inconsciente é simplesmente uma parte da mente, uma parte desses três aqui. Quer dizer, isso, tomando inconsciente não só no sentido que Freud dá, mas todos os inúmeros inconscientes que existem, porque todos eles existem, né? Se você pegar, você tem um inconsciente freudiano, fala, claro que tem, você tem um inconsciente do junguiano, cheio de arquétipos, inconsciente coletivo, tem, você tem um inconsciente do Adler, que é a vontade e potência, tem, você tem todos os inconscientes possíveis, são os aspectos da sua mente. Só que o seguinte, nenhum deles tem a função decisória, substancial, que essas psicanálises dão. Quer dizer, cada um desses camaradas descobriu mais um pedacinho da mente, ele acha que aquele pedaço é o mais importante, aquilo é a substância e o resto é a aparência. Está enganado, tudo isso são aparências. Você vê como a mente é um negócio enormemente variado, né? Você pode encará-la desde todo esse aspecto e você vai sempre encontrar alguma coisa. Mas nada disso vai te dar uma resposta definitiva sobre o que, que é o ser humano. O ser humano é o eu substancial. E o eu substancial, ele não tem explicação. Isso é muito importante. Se ele tivesse uma explicação, ele seria uma aparência de outra coisa. Eu digo, não, ele é uma substância que, como possibilidade, existe eternamente e que depois desta passagem para essa vida, continua existindo. Mas ainda nós vamos ver no final do curso, onde é que o conjunto, o sistema das almas imortais é a verdadeira estrutura do universo. O resto, incluindo o universo físico, a história inteira, são apenas aspectos disso aí. Agora, toda dificuldade de conceber isso, eu digo, são, de certo modo, vícios de linguagem acumulado ao longo de 3 ou 4 séculos. Até quando ele fala... Veja, vocês não podem esquecer que o ensino, porque muito do que eu estou falando é tirado da doutrina cristã, evidentemente, o ensino da doutrina cristã teve um hiato de 2 séculos, pelo menos, do século XVIII e XIX. Mas se você pegar na Europa, praticamente todos os seminários... Durante o século XIX inteiro, e o século XVIII parte dele, né? Eles usavam como base da doutrina cristã a doutrina de Descartes e outros. Foram para longe. Então, daí, todo esse dualismo cartesiano de corpo, alma e corpo, tal, se impregnou na doutrina cristã. Os caras foram para longe. Claro, depois veio Leão XIII, com Eterna e Pátria, mandando todo mundo ler Santo Tomás de Aquino, a coisa melhorou. Melhorou, mas não resolveu. Ainda falta muita coisa, ainda tem muito serviço para fazer. Mas é claro que é melhor você se basear em São Tomás de Aquino do que René Descartes. Né? São Tomás de Aquino sabia somar 2 mais 2, pô. Descartes às vezes mostra que não sabia. E São Tomás de Aquino, quando dizia as coisas, ele dizia porque era aquilo que ele realmente pensava, aquilo que ele estava percebendo. Agora, Descartes tem um monte de disfarce, camuflagem, você nunca sabe quando o cara está falando a sério, quando está querendo enganar os outros. Mas, vamos dizer, a ignorância da filosofia escolástica durante o século XVIII e XIX teve consequências que se propagam até hoje. E não eram caras assim, que eram conscientemente heréticos ou quisessem falsificar. Não, eles simplesmente não sabiam que aquilo existia. E eu estou falando nos seminários, não é? Não é nas faculdades leigas, não, nos seminários. Então, vamos dizer, o processo de consertar tudo isso, é que começa com Leão XIII, ainda continua. Se não fosse isso, se não fosse essa imensa falsificação da doutrina cristã no século XVIII e XIX, uma coisa como teologia da libertação jamais seria possível. Porque você vai parar tão longe, a ponto que fala, expressa como doutrina cristã, que é exatamente o contrário dela. E as pessoas aceitam. Olha, o que você leva, assim, o que você fez para a sua porca vida.
Então, isso tem relação com o que a gente fala, quando tem a ressurreição da carne.
Sim.
É isso que a doutrina cristã faz.
Não, a ressurreição da carne é depois, né? A ressurreição da carne é uma coisa que se dá para toda a humanidade depois do juízo final. E eu não estou falando disso, estou falando apenas do estado logo depois da morte.
Não necessariamente é o juízo final.
Não, não é o juízo final. Agora, se os camaradas não fossem, se os seres humanos não fossem imortais, tá certo? Como seria possível o juízo final?
Ficar em suspenso.
Deve ficar em suspenso? Então, a providência seguinte que é preciso tomar é se habituar à recordação do eu substancial. Como é que você faz isso? Você recorda coisas que se passaram em outras épocas, coisas que você fez, coisas que você pensou, coisas que você viu, né? E lembra, era eu. Era o mesmo eu que está aqui agora.
Não,
não é fácil? Só que a gente nunca lembra de fazer isso, porque é tão óbvio, é?
Estou lembrando de uma amiga que ela fez uma vez uma terapia biográfica de uma pessoa lá da filosofia, e depois ela me contava alguma coisa. Era um esforço de levantar os ciclos de 7 anos da vida dela desde lá do começo. Esse é um exercício.
Pode ser, pode funcionar. Tem milhares dessas técnicas aí, todas elas são úteis de algum modo. O problema é que o sujeito começa te dando uma técnica boa e depois tira conclusões absolutamente estapafúrdias.
Nem sei que conclusões tirar.
O problema não está nas técnicas, está nas doutrinas, né?
O Stein fala em corpo, alma e espírito.
Bom, isso aí é o seguinte. Essa é uma tradição gnóstica, né? No cristianismo, você admite esse ternário com a diferença de que o espírito não é distinto da alma, ele é apenas a parte superior da alma. Não é um terceiro elemento. É isso. A alma tem um aspecto dual. Tem um aspecto, por assim dizer, animal, biológico, e tem um aspecto espiritual. Então, de fato, são três componentes, mas não três componentes distintos substancialmente. Até nós raciocinamos em termos de corpo e alma, nos confunde um pouco.
É uma substância.
O que há não é corpo e alma, meu filho, é o eu substancial. Entendeu? Porque se você falar, a alma é um conceito genérico, né? De como a minha alma pode sobreviver. Né? Ou a minha alma é eu, ou então eu não sobrevivi coisa nenhuma. Então quem subsiste é eu, não é minha alma. Entendendo? Mesmo porque a alma tem um monte de funções que são, vamos dizer, da psique animal, que não podem sobreviver de maneira alguma. Né? Então, vamos dizer, a salvação das almas, bom, é uma figura de linguagem, não é uma não é um conceito rigoroso, por exemplo, examinar criticamente essa expressão, né? E fazer as distinções devidas, até é uma coisa que eu acho que ninguém fez, pelo menos pode ser que alguém fez, mas eu não encontrei até hoje quem fizesse.
Na base de recompensa.
Como é?
Na base de recompensa de nação. É isso, Júlio.
Não, como é que a minha pobre alma pode receber uma recompensa, uma salvação ou danação? Quem tem que receber sou eu. Quem fez as coisas não foi minha alma, fui eu. É isso. A alma tem elementos que naturalmente morrem, né? São, vamos dizer, as partes inferiores da alma. Estão mais ligadas à vida biológica, não vejo por que elas deveriam sobreviver. Não é isso? Então, vamos tirar, dizer, quem sobrevive não é a sua alma, é você. E esta parte que sobrevive, isto que sobrevive, é o que você realmente foi todos os dias da sua vida, e não somente agora. Não são coisas que você está percebendo agora, que está pensando agora, coisas que você recordou. Não, é o que você substancialmente foi ao longo do tempo, e que é o padrão de unidade de todas as suas experiências psíquicas sucessivas. Está entendendo?
Não, o que mais vai se perceber primeiro? A sua...
Não, a sua, evidentemente. Esqueça a alma imortal. Ninguém falou de alma imortal, estou falando do eu. É? Alma é um conceito genérico. Eu é. Né? Você pode usar a palavra eu como um conceito genérico, mas geralmente não é assim que a gente usa. A gente usa o eu executivamente. Eu sou isso, eu fiz aquilo, eu quero aquilo. Não é isso? Então não é um conceito genérico. Não é o eu em geral que vai sobreviver. Não, isso aí não existe. Né? Então, o que subsiste durante toda a sua vida é o eu substancial do qual você tem o vivo sentimento o tempo todo. Só que justamente por estar aí o tempo todo, ele fica, mas os seus estados passam. É o famoso verso do Guillaume Apollinaire. Les jours s'en vont, je demeure. Os dias vão e eu fico. Os dias, quer dizer, tudo que passa pelo mundo físico e pela sua mente, tudo isso vai, não tem substancialidade, tudo isso é transitório, é fumaça. Mas tem algo que fica, o que é? É você que fica. Então, eu acho que esse sentimento de continuidade do eu, ele pode ser reforçado, né? Porque afinal de contas, ele é apenas um sentimento, portanto é um estado psíquico também, ele pode ser reforçado de tal maneira que a sua vida psíquica passe a refletir mais aquilo que é permanente e verdadeiro em você. Está entendendo? E na hora que a gente... Quer dizer, por enquanto nós estamos falando do eu substancial durante esta vida, mas tão logo nós articularmos isto com a perspectiva de vida após a morte, então você verá que você já está vivendo a vida após a morte agora. Ou seja, é a parte da sua biografia que transcorre perante a eternidade. Está entendendo? Quer dizer, o eu substancial, ele está, tem uma parte dele que está aqui operando a sua psique neste mundo, está certo? Mas ele já, de certo modo, ele já está presente perante a eternidade. Então, sem isto, então, a perspectiva de vida após a morte, juízo final, de danação, só você não faria sentido nenhum, não seria nem concebível, não poderíamos nem pensar uma coisa dessa. Mas então, antes de pensar assim, o meu eu, a minha presença perante a eternidade ou na eternidade, antes de pensar isso, vamos pensar a minha presença, a mim mesmo, o meu eu substancial, nesta vida aqui. Né? E lembrar assim, eu sempre estive aí. Eu nunca estive ausente. Né? O sentimento que eu tinha de mim mesmo era o mesmo. Embora os meus estados emocionais mudassem, o meu sentimento da minha identidade permanecia. Então, é esta recordação que eu estou sugerindo que vocês façam. Lembre de você mesmo agindo em outras circunstâncias e veja que o seu senso de ser agente dos seus atos, de ser o agente criador dos seus atos, era o mesmo. Eu estava lá você brincando, brinquedinho de montar, brincando de carrinho e tal. Era você que estava fazendo isso. E você sentia que você estava fazendo. Né? Quando você está pensando coisas, né? Tendo pensamentos malignos que você não vai contar para ninguém, ué, quem é? É você mesmo. Agora, aí a coisa complica, porque a gente tem os pensamentos malignos, porque a gente nega que teve. Não é isso? Então aí você falsificou sua própria história, mas é, o dia que você entender que o sentimento de continuidade do eu é mais importante do que você ter uma boa autoimagem, é certo? É, você assumirá os pensamentos malignos também como parte normal da sua biografia. Não vai ficar tão assustado assim, né? Porque afinal de contas, quem não quer que você peque são os outros. Mas você quer pecar desesperadamente. E Deus sabe que você vai pecar mesmo, ele está lá para perdoar você. Então qual é o problema? Por que ter tanto medo de ver os seus pecados? Eu acho que eu sei todos os meus. Eu não fico tão assustado assim com eles.
Uhum. Mas uma percepção das vezes, não sei assim, uma coisa que me vem periodicamente na mente é o seguinte, a sua mente parece que nunca envelhece. Então, não é a sua mente, mas por exemplo, você vê.
A mente envelhece sim.
Não, a mente, mas assim,
você chega uma não... idade e você vê o sujeito, como é o nome desse desgraçado?
Tem uma sensação que parece que é permanente, que embora você tenha mudado aquilo, você parece que você
mas
não envelheceu.
Mas é isso mesmo, o eu substancial não envelhece, é sempre o mesmo. Então, por isso que ele é o centro agente de tudo que você fez, de tudo que você sentiu, de tudo que você pensou. É? Então, você raramente se lembra dele, porque você se lembra das suas ações, dos seus pensamentos, etc, etc. E não de você mesmo. Mas eu acho que isso pode ser muito, muito fortalecido. Porque é gostoso. Né? É bom você lembrar que você estava ali. Era eu mesmo, né? Entendeu? Quer dizer, você tem uma familiaridade com você mesmo. É um negócio incrível isso aí. Agora, para isso precisa tirar, vamos dizer, os obstáculos que nós temos ao conhecimento da nossa própria mente. Né? Por exemplo, o medo de que no seu inconsciente haja dragões escondidos que vão te comer a hora que você abrir a caixa preta. Quer dizer que manda vir o dragão. É tudo meu mesmo, pô. Não tenha medo dos seus pensamentos malignos, da sua maldade, é tudo, é você mesmo, está tudo ali. Quer dizer, o eu substancial, ele tem todo esse imenso repertório. Se não tivesse toda a possibilidade dele fazer o mal, ele seria um bichinho apenas, ele não teria responsabilidade alguma. Então, você, todos esses capetas, essa coisa, tudo seu, pô. E, na verdade, o mundo psíquico inteiro, na hora que você começa a cultivar esse sentimento do eu substancial conscientemente, os seus elementos psíquicos todos, eles perdem muita importância. Começa, pouco importa o que eu penso. Né? Também, por exemplo, processo de aprendizado. Né? Ah, como vou guardar as coisas na memória? Para que guardar as coisas na memória? Deixa ir embora, quando precisar, volta. Eu lembro quando eu trabalhava com o Samuel Weiner, que era um jornalista velho, personagem histórico. Então chegava uma pessoa na porta e dizia, ô, oh, como vai? Quanto tempo? Daí batia assim, pressa, me diz quem é. Não é, quer dizer, então ele usava o cérebro do outro como uma espécie de HD auxiliar. Funciona também. É o pendrive.
Em termos de doutrina cristã, como se encaixa a segunda vinda de Cristo? Para que ele está vindo?
Não, eu não vou responder a questões teológicas, pelo amor de Deus. Eu não sei para que ele está vindo. Não tenho a menor ideia. Minha ignorância nesse setor é... Né? O Inácio Silva Teles que dizia, né? A minha ignorância disso aí é incomensurável. Então, a gente, tudo que eu estou dizendo aqui nesse curso tenta se ater ao domínio do que é acessível mediante experiência direta humana. Não entra nenhum elemento doutrinal. Quer dizer, não segui a doutrina cristã nisso aí. Eu a tomei, vamos dizer, como um parâmetro corretivo. Porque se eu sei que se eu for parar muito longe dela, então eu devo estar falando besteira. Mas ela fica assim, é que nem um trilho, tá entendendo? Quer dizer, eu uso para não me perder. Mas eu não estou seguindo, não estou tirando deduções dela, não estou raciocinando a partir da Bíblia, nada. Porque, inclusive, eu acho que este é o único método possível. Porque você está lendo a Bíblia e tirando conclusões, de, bom, da Bíblia, de cada linha da Bíblia você pode tirar milhões de conclusões. Aquilo é ilimitado. Então você segue uma linha de deduções, se você acha que você está no certo, eu digo, bom, você pode estar no certo, mas tem outras milhões de coisas certas ao lado. Né? A palavra de Deus é infinita, é.
Tudo baseado na experiência.
Então, nós temos que nos basear na experiência. É o único guia que nós temos. Pode facilitar, pode atrapalhar. Pode facilitar se você não entender o conjunto das palavras de Cristo e dos seus apóstolos como uma doutrina, mas como algo que aconteceu. Da onde que eu tirei o método disso aqui? Eu tirei de Mateus capítulo 6, versículo 11, onde João Batista, que está na cadeia, manda alguém perguntar para Jesus Cristo se ele é o Messias ou se é para esperar um outro. Daí ele responde o seguinte: digam a João aquilo que vocês viram e ouviram. Os paralíticos andam, os cegos enxergam e os leprosos aparecem limpos. O que que ele deu? Um critério científico. Hã? Vocês vão dizer os fatos observados. Não é a doutrina. Né? Não digo que eu ensinei isso assim. Digo o que vocês viram. Você fala, ah, então é isso aí que a gente tem que fazer. A gente tem que dizer o que está vendo. Né?
Olha, seguinte, eu estou seguindo. Não sei se o senhor vai falar isso na curso. Eu não sei. Eu tive a impressão que o substancial é passivo de estudo.
Não é possível um estudo. Não é possível um estudo. É só a única coisa que você pode fazer é você assumi-lo. Você aceitar que ele é você.
Tá entendendo?
E dizer sim. Claro, claro. Esse é que é o negócio. Sim, há toda a aparência fenomênica. Você pode estudar, tal, mas ele mesmo não é matéria de estudo, porque é ele que estuda. Tá entendendo? Ele não pode se tornar objeto jamais. Ah, você diz, ah, então é subjetivo? Eu falo, não. Subjetivo e objetivo não esgota o mundo real. E, afinal de contas, subjetivo e objetivo é em relação à sua mente. Está entendendo? Quer dizer, o que está na sua mente, você diz que é subjetivo. O que está no mundo exterior, você diz que é objetivo. Mas aquilo que sustenta a própria distinção de corpo e mente, fala, bom, não é nem objetivo nem subjetivo, é simplesmente uma coisa que tem uma consistência ontológica própria que você não tem como negar. Então, a única coisa a fazer perante o eu substancial é dizer, é, sim, é. E aceitá-la. Agora, você pode perguntar por que que isso existe? Por que que eu existo? Hã? Não é, assim, uma pergunta genérica sobre por que que existe a humanidade. Eu, quer dizer, a minha forma substancial específica, por que que eu existo? Oh, raios. Você pode fazer essa pergunta, inclusive é útil, mas antes de você fazer essa pergunta, é preciso que esta palavra eu seja preenchida de conteúdo, para que você não esteja apenas perguntando por uma palavra. Então, vamos fazer a experiência do eu substancial, muitas vezes até a gente meter na cabeça que isso é o que nós realmente somos. Né? Então, daí, quando você faz a pergunta sobre a existência do seu eu, não é uma pergunta teórica. Né? É a justificação da sua própria existência. Não é isso? Então, é uma pergunta enormemente grave. Agora, perguntas filosóficas, em geral, você pode fazer sem assumir responsabilidade alguma. E este é o problema da filosofia moderna, de toda ela. As pessoas fazem perguntas sem se comprometer pessoalmente com o que elas estão falando. Então elas podem dizer coisas que soam convincentes, mas que elas mesmas não acreditam. Nunca pensei nisso, mas pode ser. Porque o sentido da vida, vamos dizer, é o sentido de uma biografia. E o sentido, então, seria a biografia que confere com a forma do seu eu substancial. É aquela na qual você vai ser historicamente e temporalmente aquilo que você é ontologicamente. Isso? Então, faz sentido você dizer isso. Sim, sim.
Porque ele fala que o sentido
claro, porque...
é próprio, né? Aquilo que só você pode fazer.
Então, claro, é a forma do seu destino, vamos dizer, tal como concebido por Deus, por assim dizer. Uhum. Mas é uma maneira de dizer. Então, você pode encarar por aí, sim. Mas o sentido da vida está na biografia, não... É uma parte, é um aspecto da biografia. Tá certo? Então seria encontrar o sentido da vida seria tornar a forma do seu eu substancial translúcida nos seus atos, e ser, vamos dizer, psicologicamente, autobiograficamente, historicamente, quem você realmente é. Isso é uma maravilha, é muito gostoso. Essa é melhor que sexo. Absolutamente essencial. Então, olha, quando eu li esse negócio no Mateus, então eu entendi que Cristo estava falando de fatos, não de doutrinas, não de ideias. Tá certo? E a partir dali eu entendi que tudo no cristianismo deveria ser visto como fato, coisas que aconteceram. E não como a transmissão de uma doutrina, porque a coisa mais óbvia é que a doutrina cristã foi elaborada ao longo de muitos séculos e com muitas discussões. Né? Às vezes dava quebra-quebra, dava morte pela definição de uma vírgula do dogma, tá certo? Então tudo isso está no reino das atividades humanas. Não foi isso que Cristo trouxe. Doutrina, teologia é apenas um esforço progressivo de esclarecimento. Esforço que segue uma linha sinuosa altamente problemática. Né? Só quem não conhece nada da história pode imaginar, não, tem o dogma, tem aqui o dogma pronto e todo mundo tem que seguir aquilo. Fala, meu Deus, o dogma leva 1.500 anos de discussão. Né? E daí, bom, quando finalmente o Papa se pronuncia, então aquela questão está encerrada. Mas não quer dizer que a sentença papal resolva todos os problemas. Porque ela também tem que ser interpretada. Então, a elaboração da doutrina cristã é um problema contínuo. E isto só existe porque a coisa não apareceu como doutrina, apareceu como uma sucessão de fatos. Esses fatos são nascimento, vida, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo e as promessas que ele fez. Então, é isto que tem que ser estudado, é isso que tem que ser absorvido. Não pode ser absorvido somente pelo lado bíblico, pelo texto bíblico, como quer a escola protestante. Por quê? Porque o texto bíblico também veio depois. Quando começaram a escrever, as coisas já tinham acontecido. E no próprio Evangelho diz, olha, Jesus fez muito mais coisas do que nós estamos dizendo aqui. Então, quer dizer, a vida de Jesus, considerada substantivamente como fato, contém muito mais coisa do que está no Evangelho. Pior, essa vida continua através dos milagres. Está entendendo? Então, é claro que não basta o texto bíblico. Né? Não é? O negócio não é o texto do Evangelho, o negócio é a pessoa real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não é só o texto, não é só a igreja. Não é só a doutrina, mas aplique à igreja a mesma noção que nós estamos aplicando com relação ao eu substancial. Por trás de todos esses, essas aparências históricas que sucedem, existe uma presença substancial de uma pessoa. Né? E daí, assim, é como se caísse escama dos seus olhos. Né? E ele mesmo disse, ele não respondeu com... Né? Como é que ele ia provar que ele era um Messias? Eu provo através do que eu faço, não do que eu digo.
Professor, o que se questiona é a credibilidade, quem questiona, né? É a credibilidade da narração desses fatos. Isso aqui fica...
Bom, mas...
Eu faço aceitas, os que não aceitam...
É o tal negócio.
Quem disse que exatamente foi isso que aconteceu? Né?
Bom, qual é o fundamento da negação?
É crer ou não crer?
Olha, todo testemunho pode, evidentemente, ser colocado em dúvida, mas você precisa ter um motivo para fazer isso. Se não há um motivo... A dúvida é expressa apenas o seu medo, né? E o medo não é uma atitude racionalmente justificável, mas o medo pode fazer você duvidar do que você está vendo, não só daquilo que lhe contaram. Por exemplo, você tem, vamos dizer, o testemunho dos milagres. O sujeito pode assistir um milagre, né, e ele ter medo de ser enganado pelo milagre. E ter aquela impressão de que ele, como se estivesse assistindo Matrix. Né, houve uma mutação geral das aparências, eu fui ludibriado. Ele pode ter essa impressão perante quaisquer fatos, mas isso é claro que é uma negação da realidade. Agora, ou você vai fazer um estudo sério e científico disso, ou você vai se deixar levar por impressões emocionais terrificantes. E, curiosamente, são as pessoas que se deixam levar por essas impressões terrificantes que posam de científicas. Mas, por exemplo... Quando você pega uma coisa como o Milagre de Fátima, que foi assistido por 70 mil pessoas, entendeu? Todas elas dizendo exatamente a mesma coisa, de bom, eu posso duvidar, então as 70 mil pessoas foram enganadas, então, em vez de vir Nossa Senhora, veio um macro demônio e enganou todo mundo. Ele falou assim, ele é miraculoso do mesmo jeito. Mas... E aí daí ela fez uma série de profecias e tudo aconteceu. Pá, 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 pá. Não, mas foi o demônio que inventou isso para enganar nós. Falou, bom, isso aí não resolve nada. Além disso, sempre resta toda a discussão moderna em torno dos milagres também é baseada num erro cartesiano. Quer dizer, nós vamos encontrar uma explicação material para isso. Por que as pessoas dizem isso? Porque elas acreditam que o milagre é uma ruptura das leis naturais. Essa é uma expressão absolutamente sem sentido. Primeiro, nós não conhecemos todas as leis naturais, mesmo aquela que nós conhecemos, frequentemente nós descobrimos que não são assim. Segundo lugar, se você define a natureza como um campo limitado, estruturado por determinadas leis constantes, então, evidentemente, você está falando de um todo fechado. E para além desse todo fechado, você tem a multidão, a imensidão do que você chama o sobrenatural, ou ou o indefinido, como queira chamar. Ora, então esse campo do sobrenatural, ele transcende da natureza. Você dizer que para além da natureza não existe mais nada, é não dizer nada, né? Então, se o sobrenatural abrange a natureza, ele a contém. Então, vamos dizer que além das estruturas conhecidas dentro da natureza, existe o campo da possibilidade universal. Quer dizer, aquilo que não existe fisicamente, mas que é possível. Então, o campo da possibilidade abrange e contém toda a natureza. E aonde termina o campo da possibilidade? Você não sabe. Então, isso quer dizer que a natureza é limitada não somente, vamos dizer, na sua, para assim dizer, geograficamente, né, espacialmente, mas é limitada também porque dentro dela nem tudo está definido por lei da natureza. Tem um monte de coisa que acontece sem ter nenhuma lei da natureza, né? Então, quer dizer que a natureza é como um queijo suíço, é cheio de buraco. Então, o seu sobrenatural abrange a natureza e ainda está contido dentro dela, para que ele precisaria violar as leis da natureza para fazer uma coisa acontecer? Ele não viola as leis da natureza, as transcende. E aquilo que transcende necessariamente contém e abrange. Portanto, não há uma oposição entre natural e sobrenatural nesse sentido. Então, isso quer dizer o seguinte: se você encontrar todas as explicações materiais para um milagre, ele nem por isso deixará de ser miraculoso, porque você vai ter que explicar a conjunção de todos esses fatores. É? Ora, existe alguma ciência capaz de fazer isso? Não existe e não pode existir, jamais. Por exemplo, nós vamos encontrar uma explicação astronômica para o milagre do Sol. Muito bem, agora você me arruma uma explicação científica de por que os meninos estavam ali naquele momento. Existe alguma ciência que possa reduzir ao princípio único um fenômeno astronômico, né, e a coincidência de um fato humano? Não. Isso é, por definição, inacessível a qualquer estudo científico, hoje ou eternamente. Isso é radicalmente oposto a qualquer aplicação do método científico. Então, por exemplo, o padre Pio, né, pegou uma menina lá que não tinha pupilas e fez a menina enxergar. Bom, vamos supor que você arrume, né, uma explicação científica, entre aspas, para isso. Primeira explicação será apenas possível. Você não vai poder provar que foi exatamente isso que aconteceu. Em segundo lugar, se você explicar a possibilidade teórica, se você descobriu a possibilidade teórica de enxergar sem pupilas, vamos dizer, há uma possibilidade em 1 em 3 bilhões de que alguém venha enxergar sem pupilas, você terá apenas delimitado uma possibilidade e não explicado um fato. Em segundo lugar, você precisaria explicar por que precisamente aquela menina foi parar ali. Porque o milagre que aconteceu não foi uma coisa de ordem genérica, foi um fato específico que aconteceu com uma pessoa num momento determinado. É? Mais ainda, o que que a ordem do Padre Pio tem a ver com isso? E o que que a vida inteira do Padre Pio tem a ver com isso? Eu digo, isso é totalmente inacessível a qualquer estudo científico que seja eternamente, porque é o estudo do fato concreto. Não tem ciência capaz de abranger um único fato concreto. Se você vê uma formiguinha andando em cima da mesa, você pergunta, por que essa formiguinha está andando aqui? Eu falo, não tem explicação científica. Não tem, não pode ter, porque é um fato concreto. Porque, primeiro, para que a formiguinha estivesse em cima da mesa, foi preciso que alguém pusesse a mesa ali. Hã? Pode haver uma ciência que explica ao mesmo tempo a conduta das formigas e por que alguém botou a mesa exatamente ali? Não é possível, é irracional, completamente irracional. Então, a proposta de encontrar uma explicação científica, ela em si mesma é irracional e ela demole no ato a conceito mesmo de ciência. Então, o evento miraculoso tem que ser aceito como um acontecimento. Sem você distinguir nele o que que é o natural, o que que é o sobrenatural. Ele é um acontecimento de uma ordem específica. Tá? Agora, o que as pessoas fazem? Lidando com uma distinção que não é tradicional, mas é cartesiana, entre o natural e o sobrenatural, eles vão fazer análises completamente erradas, porque eles vão pegar um fato concreto, separar deste fato todos os elementos acidentais, tá certo? Enquadrá-lo numa categoria genérica de fatos, por exemplo, cura do câncer. Está aqui tem o sujeito que curou do câncer. Foi lá no Padre Pio, Padre Pio Rasoso, já curou. Bom, então existem inúmeras curas do câncer, né? E essa será apenas uma cura do câncer, entre outras, com a diferença de que teve causas sobrenaturais. Então, o evento, o acontecimento, só se distinguirá dos outros pela suposta causa sobrenatural. Só que antes de você atribuir a ele uma causa sobrenatural, o que você fez? Você o reduziu a uma outra ordem de fato que não tem causa sobrenatural. Então, você fica na difícil posição de como é que eu vou achar uma causa sobrenatural para uma coisa que não é sobrenatural. Então, isso tudo ficou impossível imediatamente. Hã? Então, o evento miraculoso, ele não se distingue dos outros eventos somente pela sua causa, mas pela sua substância. Hã? Ele é um fato distinto. E ele não é redutível por si mesmo a nenhum estudo científico desse tipo. Antes de você fazer qualquer estudo científico, você tem que fazer a descrição do fato, a fenomenologia do fato, perguntar o que aconteceu. Está entendendo? E a hora que você tiver a descrição do fato, você verá que ele, por sua própria natureza, não é acessível a ser desmembrado numa categoria de fatos similares, de ordem supostamente natural. Entendeu? Então, para você explicar, por que que o Padre Pio curou, fez a menina sem pupila enxergar? Você precisaria explicar, primeiro, por que que a menina teve a ideia de ir lá no Padre Pio? Segundo, quem era o Padre Pio? E por que que ele estava no mesmo lugar, naquele mesmo momento? Eu digo, isso não tem explicação científica para um treco desse. Ciência não estuda fato concreto, não estuda fato particular, né? Só estuda fato genérico. Então ela recorta do fato, tira todos os elementos acidentais, que são precisamente o que o tornam real, e estuda esse esquema abstrato, que são ordens, ou gêneros de fatos, espécies de fatos. Então, em toda essa discussão, existe um coeficiente de irracionalidade, de bobeira, assim, que assim, é deplorável. Você, quando eu vejo essas discussões sobre um negócio miraculoso, é um show de estupidez humana, assim, fantástico, né? Por exemplo, vamos achar uma explicação quando Moisés dividiu as águas, né? Então vamos achar uma explicação científica. Ah, pode ter acontecido esse fenômeno, aquele outro fenômeno. Eu digo, sim, mas por que tinha que acontecer justamente na hora que os caras iam atravessar? Podia ter acontecido na véspera, e daí no dia seguinte Moisés mandava as águas separadas, não separava nada, morreu todo mundo afogado. Isso se refere não a milagres que aconteceram no tempo bíblico, mas àqueles que nós podemos observar ainda hoje. Toda esta imensidão dos fatos miraculosos, só há um jeito que o mundo acadêmico possa fazer, ele tem que negar tudo. E dizer não aconteceu, embora todo mundo saiba que aconteceu. Porque se você parte do princípio de que você não pode aceitar a realidade de um fato, se você não tem explicação para ele, então das duas uma, ou você sabe tudo ou nada existe. Como é que você vai chamar isso de ciência? A ciência, em primeiro lugar, tem que respeitar os fatos. E se você não tem explicação para o fato, você vai ter que engolir que não tem explicação. Porque se a inexistência de explicação é um motivo razoável para você rejeitar o fato, isto se baseia na hipótese de que a ciência sabe tudo. Isso, agora, imagine se isso fosse aplicado, por exemplo, nas investigações não científicas, mas policiais. Só aceitamos a denúncia de crime quando já sabemos quem foi o culpado. Quer dizer que a vítima tem que ir lá na delegacia carregando já o criminoso. Ah, foi esse cara que me matou. É inteiramente absurdo, é kafkiano, é grotesco. Porque, olha, o mundo acadêmico científico ele é composto de 99% de palhaçada. Palhaçada, não estou brincando, gente. É teatro, é fingimento, é besteira. Agora, é a besteira coletiva que sustenta as profissões. As universidades foram feitas para dar emprego para vagabundo. É isso, certamente é. Quando você vê assim, a imensidão de pessoas que trabalham no mundo científico, e você vê o número de descobertas eficientes que foram feitas, é ridículo, o número é infinitamente pequeno. Por exemplo, eu acho que era o Heisenberg ou Schrödinger, ele dizia assim, por se morrerem 12 pessoas, acabou a ciência do século XX. Eu digo, bom, e os outros milhões todos que nós estamos pagando, cadê? Se só 12 descobriram as coisas. Então, quer dizer, a relação de custo-benefício, se tem uma coisa que não tem relação de custo-benefício do ponto de vista científico, é a universidade. Então, a universidade não serve para fazer avançar a ciência, ela serve para arrumar emprego para milhões de pessoas, que seriam incapazes de montar, digamos, um armazém, um posto de gasolina, um carrinho de cachorro-quente, e que precisa do emprego, então ela arruma lá um negócio de doutor e fica lá sem fazer nada, entendeu? Fala de besteira e ganha dinheiro. Não, eu estou falando sério, sociologicamente é isto. É integrar no processo econômico pessoas que não têm utilidade alguma, mas que elas têm que viver. Por exemplo, você imagina esse pessoal da USP, se eles saíssem na rua dando aula e dependessem do número de estudantes que afluem às aulas deles, eles morreriam de fome, não teriam um aluno. A pessoa só assiste às aulas deles porque são obrigados. Entendeu? Porque você não faz que nem o Olavo de Carvalho, você faz anuncia o curso e aparece aluno. Por que você não vai viver por conta própria em vez de mamar dinheiro do Estado? Simples, ele não teria um único aluno. Você acha que o pessoal vai fazer fila para escutar o Vladimir Safat? Você vira, na universidade alemã, no tempo que a universidade alemã funcionava maravilhosamente, os professores dependiam do número de alunos. Se você não tinha alunos, você botava de lá para fora. Depois modificava, não, nós temos que distribuir democraticamente o dinheiro. Tem o professor lá que está dando aula, é que nem na Faculdade de Línguas Orientais da USP, Tinha assim, 20 professores e 8 alunos. Então, como é que nós vamos fazer com os outros 12, porra? Você vê aqui, caras como Hegel, o Schellinger, eles tinham que se submeter a isso. A universidade só te paga se você tiver aluno, Hegel se submetia a isso, mas vai dizer isso para a Marlene Schaller.
Acho que no mundo indústria onde caças funciona mais.
Não sei. Funcionaria mais. Não conheço sociedade indústria suficiente para isso. Eu conheço a doutrina das caças, mas não a sua prática. Mas acontece que você ser um professor universitário no tempo do Hegel Schelling era uma honra. Não era um direito. Quer dizer, um professor tinha o estatuto quase que de ministro de Estado. Mas ele tinha isso se ele fosse um cara que tinha aluno e que era respeitado pelos alunos, senão não. A universidade medieval, o que era? Era um clube criado pelos alunos. O cara queria estudar, ele se cotizava e mandava vir os professores. E o professor continuamente submetido a desafios e tinha que provar sua competência o tempo todo. Por isso que funcionava. Agora, na hora que virou universidade estatal, meu filho, acabou. Virou a sinecura mesmo. Então, por exemplo, não existe mais nenhuma universidade. O que se entende hoje como universidade é uma repartição pública para dar emprego para incompetente. Claro que no meio sempre aparece um ou dois competentes, descobre alguma coisa, e daí aquilo passa a justificar o emprego de outros milhares. Então, é claro que durante um tempo as provas, vamos dizer, de competência ainda podem continuar funcionando se os membros da corporação tiverem respeito por isso. Mas a tendência geral é eles não terem respeito pela competência. Né? Porque a competência de um depõe contra todos. Então é melhor serem todos medíocres. Não sei, tem um cara lá que fez grandes descobertas, sabe? Se destaca pela sua competência, os outros todos começam a se sentir ameaçados. Você já viu, pega uma... Tem no YouTube uma gravação de um professor chamado Edgar Maffei. Era um professor de patologia da Faculdade de Medicina. E ele ia sempre e demonstrava que todos os outros médicos estavam errados em praticamente tudo. E era um sujeito de uma competência monstruosa. Ele sabia tudo. Então a reação era a seguinte: uns tinham terror pânico, outros queriam soltar uma bomba na casa dele. Nosso eu substancial foi sempre imposto, é a criação direta de Deus. Nós não escolhemos nada.
Mas não tira a sua,
eu não sei.
Não tira a sua responsabilidade de agir. Não tira a responsabilidade do ser humano livre-arbítrio, né?
Não, ao contrário. A consciência de eu substancial aumenta o seu coeficiente de responsabilidade monstruosamente, porque você percebe que você é o autor da sua biografia. Muito mais do que você, do que parece no dia a dia. De fato, nós somos senhores do nosso destino. Agora, dentro da psique, você tem um monte de camuflagens.
Isso é medroso, né?
Claro que é medroso. Quer dizer, mas você vai ser exatamente aquilo que você quer ser. Você vê que muitos desses... tem essas técnicas de você fazer acontecer coisas, né? Esse pessoal do The Secrets, etc., poder da mente, tudo isso existe, né? Só que é baseado em doutrina completamente errada. O sujeito vai até adquirir aquele poder e ele vai se danar todo depois. Você imagina um sujeito que não tem preparação para isso, nunca estudou, não tem um elemento nem de religião mínimo para isso, e ele de repente descobre que tem esse poder incrível. A conclusão que ele vai tirar daí são estapafúrdias. A primeira é assim: não, é tudo ilusão, só existe a mente. Hã? A minha mente. Eu digo: não, você pode dizer, não, você é que é a ilusão, eu que sou a minha. Então você vê, o eu substancial, embora tenha existência imortal, ele é limitado enquanto individualidade, ele não tem poder sobre os outros. É? Cada um tem poder sobre si, sobre sua vida. Então você está limitado pela existência de outros eu substanciais que pensam outra coisa e querem outras coisas. E você não vai perder essa limitação quando você morrer. Então, bom, amanhã... Alessandro, lembra os pedaços que a gente pegou desse livro Your Eternal Self? Estão lá no seminário? Seria bom eles terem uma cópia minha, e eu vou te dar um outro livro aqui que se der para fazer mais uns, copiar mais umas pagininhas. Ele é interessante, é uma documentação de casos de percepção após a morte clínica. Alguns são conclusivos, bastaria um desses para você tirar a dúvida eternamente. Né? Mas seria bom juntar para a gente ter para a aula de amanhã e duas próximas aulas. A gente vai usar isso. Eu deixo o livro com você. Tá bom? Então por hoje é só. Obrigado.